Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos reunidos já em condições de quórum, na presença do senhor governador e dos elementos que o acompanham. Eu cumprimento o senhor governador, agradeço mais uma vez a disponibilidade para aqui vir, desta vez no âmbito de dois requerimentos distintos, um requerimento apresentado pelo Partido Socialista respeitante ao novo banco, e um segundo requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda respeitante à LICUP. Será o Sr. Governador que vai assegurar todas as rondas, inclusivamente a ronda da LICUP, e a grelha será 5-5-5, sendo que a primeira ronda será de pergunta-resposta no tempo de 5 minutos, por cada grupo parlamentar. Muito bem. Uma vez que se trata a primeira e a segunda ronda reportam ao novo banco, o autor do requerimento inicia a intervenção. Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Assim, dos seus deputados, Sr. Governador, queria também aproveitar para o saudar, também com a equipa que o acompanha. Estamos aqui porque a Comissão aprovou um requerimento do PS, requerimento esse que se baseou no conjunto de afirmações feitas em audições anteriores sobre a questão do BES / Nubanco, declarações essas proferidas pelo Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento ao Mecanismo de Capital Contingente, proferidas também pelo Sr. Presidente do Fundo de Resolução, pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Nubanco e também pelo ex-presidente do BES e do Nubanco, o Dr. Vítor Bento. Afirmações essas que trouxeram também novos ângulos acerca daquilo que foi a resolução do BES e também o processo da não venda, o processo da venda e também as responsabilidades da supervisão. Eu gostaria de colocar uma primeira pergunta, recuando a julho de 2014, é uma notícia que mais recente, mas que se reporta a julho de 2014, em que dá conta que a ex-ministra das Finanças, hoje a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, na altura ministra das Finanças, disse que o senhor governador garantiu, em 7 de julho, que o BES era um banco sólido. Dia 7 de julho, porquê? Houve alguma reunião com o governo?
Senhor Presidente, para responder.
Peço desculpa.
Não faz mal.
Antes de mais, tendo em conta que isto é um exercício de pergunta-resposta e há necessidade de assegurar uma sistematização de todas as respostas, eu tive o cuidado de distribuir uma intervenção inicial, que sei que não vou fazer, mas que serve de guia e sistematização de tudo o que tem a ver com a resolução do Banco Espírito Santo e o novo banco. Em primeiro lugar, se a senhora ministra disse que eu, em 7 de julho, falei com ela e lhe dei conta desse facto, seguramente que ela terá a agenda presente. Eu não a tenho aqui comigo, não a posso confirmar, mas seguramente que ela o fará e o fez de boa fé. Segundo, relativamente à situação do banco em 7 de julho, eu remeto simplesmente para as conclusões do acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que foi aprovado por unanimidade dos 20 juízes, onde é declarado que até à última semana do mês de julho não havia nenhuma informação que permitisse duvidar da capacidade do banco de satisfazer os rácios de solvência. A avaliação de robustez de um banco faz-se em função dos rácios de solvência. Só no momento em que o banco apresentou os resultados semestrais do primeiro semestre e apresentou uma perda de 3.577 milhões de euros e passou a ter um rácio de core tier 1 de 5%, é que a questão da robustez se colocou. Como ficará depois evidente no momento em que for tornado público o processo relativo a essa fase de perda de capital, isso tem a ver com um conjunto de operações muito seletivo que neste momento eu não posso estar a enunciar.
Mas confirma que houve reunião com a Sra. Ministra das Finanças por volta do dia 7 de julho?
Sr. Presidente.
O que eu disse é, tomo a informação a doutora Maria Luísa Albuquerque como boa, porque não tenho comigo a agenda para estar a confirmar. Não vejo nenhuma razão para dizer o contrário, tanto mais que ao longo desse período, em vários momentos, fomos acompanhando a situação do BES. E como lhe digo, fosse no dia 7 de julho, fosse no dia em que o banco comunicou à CMVM que tinha uma almofada de capital para fazer face à exposição aos GES, fosse até ao dia em que publicaram os resultados, não havia nenhuma informação que permitisse duvidar da capacidade do banco para absorver as perdas que resultavam da sua exposição ao GES. De resto, é isso mesmo que está dito na folhas 231 e no acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, que diz: toda e qualquer comunicação ou exteriorização por parte do Banco de Portugal anterior a 28 de julho de 2014 é certa, correta e verdadeira, face aos dados de que dispunha naquelas datas, não se verificando qualquer atuação de tal poder público que não tenha sido veiculada na prosecução dos interesses públicos que prossegue, mormente dessa regularidade do sistema bancário. Está a páginas 225, quinto parágrafo do acórdão. Não se trata de uma declaração minha, trata-se de uma conclusão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, no acórdão subscrito pelos 20 juízes e subscrito por unanimidade.
Sr. Deputado.
Sr. Governador, isso não o livra das maiores críticas acerca do falhanço da supervisão, porque o que se exigia ao Banco de Portugal é que estamos a falar de um momento que estava a poucos dias da resolução do BES. A poucos dias, a menos de um mês da resolução do BES, da hecatombe do BES, que depois mais à frente eu recordarei quanto é que já custou em termos de capitalização até hoje, e o Sr. Governador deve ter presente esses números, exigia-se que o Banco de Portugal fizesse a função para a qual estava vocacionado por força de lei, que era para alertar os investidores, os aforradores, os portugueses, o sistema financeiro e as autoridades europeias daquela situação da situação do BES. E a supervisão foi incapaz. Porquê, senhor Sr. Governador? O senhor, no dia 10 de julho, diz que a situação de solvabilidade do BES é sólida. 10 de julho, o banco foi resolvido a 3 de agosto de 2014, tendo sido significativamente reforçada com um recente aumento de capital. E depois diz o Sr. Governador, também, no dia 11, o BES detém um montante de capital suficiente para acomodar eventuais impactos negativos. Como é que o supervisor dava estas garantias todas a poucos dias de ser conhecida a hecatombe do BES? Como também, certamente, e fica a dúvida, não quero acusar, isso influenciou declarações dos membros do Governo, da Sra. Ministra das Finanças e do Sr. Primeiro-Ministro à época. O Sr. Primeiro-Ministro também, no dia 11, diz: os depositantes têm razões para ter toda a confiança quanto à segurança que o Banco Espírito Santo oferece às suas poupanças. Disse também que voltou a rejeitar, o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, uma necessidade iminente de intervenção do Estado no BES, isto no dia 11, recordando que o banco tem margem de manobra para fazer face aos seus problemas. Ou seja, o Governador do Banco de Portugal dava todas as garantias quanto à solidez do BES. O Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro renovavam essas garantias. O que é certo é que quem saiu a perder foram exatamente aqueles a quem o Banco de Portugal devia alertar no tempo útil, e não alertou, lesando milhares de pessoas, milhares de aforradores, lesando o Estado português. No dia em que o BES foi resolvido, há um comunicado do Conselho de Ministros que diz, num dos seus últimos parágrafos: os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com a decisão tomada hoje. Ora, sabe-se, aliás, foi dito pelas pessoas que já estiveram aqui, nas entidades que estiveram aqui nesta comissão, que a capitalização do BES foi insuficiente, do novo banco, perdão, foi insuficiente, os 4.900 milhões de euros ficaram muito aquém daquilo que eram as exigências à época. A pergunta que eu lhe coloco: como é que chegaram ao valor de 4.900 milhões de euros?
Senhor Governador.
Sr. Deputado, antes de mais, permita-me que corrija algumas afirmações suas. Em primeiro lugar, e tal como eu disse, até ao dia 27 de julho, não havia nenhuma informação que pudesse pôr em dúvida o cumprimento dos rácios prudenciais por parte do Banco Espírito Santo. De resto, eu sugiro que consulte os documentos que fazem parte da CPI, nomeadamente a última ata do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, onde é notório que a maior parte dos membros do Conselho de Administração do Banco Espírito Santo foram surpreendidos pelos resultados que foram comunicados nesse mesmo dia. Em segundo lugar, eu lembro que a páginas 226, primeiro parágrafo do acórdão, e isto para que não esteja a usar a minha própria argumentação, diz o seguinte: desde os finais de 2013 que o Banco de Portugal intensificou a vigilância do BES e no âmbito dessa mesma vigilância e poder de supervisão exerceu, até à aplicação da medida de resolução, um conjunto de poderes designadamente a imposição de medidas corretivas e bem assim um elevado controle da gestão do BES. Não se podendo sequer dizer que o Banco de Portugal não tenha adotado uma postura de diligência e vigilância em relação à gestão do BES. E na página 226, segundo parágrafo do mesmo acórdão, diz: não se poderia exigir do Banco de Portugal, no quadro de regulação, uma atuação diferente da que teve, pois que firmou a sua atuação na plena convicção do cumprimento do bloco normativo especial que vinculava o BES e na presunção da veracidade das contas apresentadas por parte do BES, não se verificando aqui qualquer venire contra factum proprio, mas sim um engano em face da ocultação ou simulação de dados contabilísticos que lhe eram fornecidos pelo regulado. Dito isto, pois passamos à questão da capitalização do novo banco. A capitalização do novo banco foi feita no estrito respeito da legislação aprovada por esta Assembleia, nomeadamente no que diz respeito ao mecanismo de resolução e à criação de um banco de transição. Em primeiro lugar, no dia em que se fez a resolução, o Banco de Portugal só tinha duas alternativas: ou fazia uma liquidação repentina e que naturalmente era desordenada de um banco da dimensão e com a cota de mercado do Banco Espírito Santo, ou fazia uma resolução com a criação de um banco de transição. A resolução com o banco de transição significa passar para a nova entidade ativos e passivos e dotá-la do capital necessário para assegurar o cumprimento do rácio prudencial, tendo presente que, de acordo com as regras comunitárias da concorrência, o volume de capital teria que ser o estritamente necessário para preencher os requisitos de capital, que eram de 8% na época. Faço notar que hoje são de 14%. Além disso, a transferência é feita, de acordo com as regras, pelo valor dos ativos que resultam numa lógica de going concern, ou seja, continuidade de negócio, depois de uma avaliação por uma entidade independente, que foi feita pela Price. O que significa que o processo de resolução se abre naquele dia e, relativamente quer ao valor de capital, quer ao cumprimento de rácios, se fecha no dia em que a entidade em causa apresenta o balanço de abertura, o balanço inicial, o que foi feito em dezembro. A dotação de capital que foi feita em 3 de agosto foi a necessária para que em dezembro o banco se apresentasse com um rácio de capital de 9,2%, depois de corrigidos e ajustados os valores, em função da avaliação que foi feita pelo auditor independente, de acordo com a lei e com conformidade com o prescrito na lei, e depois de ter em conta, por parte do auditor independente, ter em conta os resultados da avaliação da qualidade de ativos, que resultava da avaliação que tinha sido iniciada pelo Banco Central Europeu no quadro da passagem ao Mecanismo Único de Supervisão e ainda antes da resolução. Portanto, do ponto de vista do procedimento, é este. Se me pergunta se há ou houve aperfeiçoamentos posteriores da legislação, eu digo que sim, porque a legislação hoje prevê que, nos casos, depois de uma diretiva da EBA de 2017, no caso de uma diretiva técnica, orientação técnica, no caso de uma resolução com transferência dos ativos, os ativos são transferidos não ao valor contabilístico determinado de acordo com as normas internacionais de relato financeiro e numa lógica de continuidade, são determinados numa lógica de valor económico, e uma lógica de valor económico que não coincide necessariamente, tende a ser mais penalizadora do que aquilo que é numa lógica de continuidade. O que significa que se uma resolução de um banco como o BES tivesse sido feita depois de 2017, teria tido, do ponto de vista de valor de capital inicial, um valor diferente, que era o que resultava da aplicação do valor económico à avaliação dos ativos. Não podíamos dotar o banco com mais capital do que aquele que foi dotado, por uma razão simples, é porque estávamos debaixo da aprovação da Direção-Geral de Concorrência e a lei dizia que o valor de capital tinha que ser o estritamente necessário para assegurar a solvência da instituição. E foi dotado com um valor de capital de 9,2%, confirmado depois com a auditoria independente, o que significa que no momento da transferência os ativos transferidos foram valorizados temporariamente, porque estava dependente ainda de uma forma conservadora que permitiu acomodar as imparidades que foram da ordem dos 4 mil e... se a memória não fala, 4 mil e 700 milhões, exatamente, de euros que foram estabelecidas por parte da Pricewaterhouse, que foi a PwC, que foi o auditor independente selecionado pelo banco de acordo com a lei para proceder a essa verificação e à fixação do balanço inicial do banco. Portanto, a dotação de capital era a que era prevista na lei, a avaliação dos ativos era a que decorria da lei, tendo em conta que era um princípio de continuidade e de um avaliador independente, e teve uma valorização, eu diria, temporária, intercalar para efeitos de início de atividade do novo banco, até dezembro, que permitiu acomodar a avaliação da auditoria independente da Pricewaterhouse. Não há aqui, portanto, nada que permita dizer que o Banco de Portugal não foi totalmente respeitador e cumpridor da lei aplicável na época. O facto da lei, entretanto, ter sido alterada, significa que se considerou que em situações de resolução era desejável que houvesse um front-loading, isto é, que houvesse uma antecipação de perdas, pecando inclusivamente por excesso, aplicando o valor económico em vez do valor contabilístico, de acordo com as normas de relato financeiro, internacionais de relato financeiro, e avançando de uma lógica de continuidade para uma lógica de venda a curto prazo. É essa a diferença, e a diferença é que resulta da aplicação da lei.
Obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Governador, o tempo vai passando desde agosto de 2014 e o Sr. Governador vai ficando sozinho nessa apreciação, porque o Sr. Governador defende a tese que o Banco de Portugal percebeu-se da hecatombe do BES quando o navio estava a poucos metros do iceberg. E para isso, de facto, mostra a incapacidade do supervisor à época. E seria bom, Sr. Governador, se eu tivesse a coragem de enviar para a Comissão de Inquérito Parlamentar à Caixa o tal relatório, o tal documento de reflexão que o senhor encomendou, que custou ao erário público 1 milhão de euros, e que esse investimento, essa verba, devia ser respeitada, e o respeito por isso devia ser o sim do seu Governador ao pedido feito pela Comissão de Inquérito. Queria dizer o seguinte: o senhor Presidente da Comissão de Acompanhamento do Mecanismo de Capital Contingente disse acerca daquilo que são os créditos tóxicos que passaram do BES para o novo banco, que eu sabia para o que vinha e sabia que isto era mau, não tinha ideia que fosse tão mau. Quem os passou foi o senhor Governador. O Presidente do Fundo de Resolução, o senhor Vice-Governador, disse: a resolução do BES está a ser feita a prestações, contraria aquilo que o senhor acabou de dizer, não havia condições para fazê-lo de uma só vez, não havia recursos. O senhor Governador não teve a coragem de assumir isto. O senhor, o Dr. Vítor Bento, disse que recentemente, numa entrevista, a avaliação dos ativos na altura foi mal feita e que hoje a patente que o capital com que o banco foi dotado não era suficiente para o funcionamento. O contraria também aquilo que o Sr. Governador acabou de dizer. E, portanto, e para terminar, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pergunta que também ainda continua sem resposta. No dia 20 de outubro de 2014, os acionistas do BESA são convocados, do BESA Angola, para uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 29 de outubro, passado 9 dias. Nesse dia, o BESA transformou-se em banco económico. O BES vê a sua participação no BESA reduzida a zero e assume perdas de 273 milhões de euros. Já o novo banco, já sob gestão do Banco de Portugal, perdoa 80% da dívida do BESA ao BES, ficando apenas com 9,7% do capital e reconhecendo perdas de 2.750 milhões de euros. Eu faço-lhe a pergunta, quem representou o novo banco nessa Assembleia Geral e quem é que tomou a decisão? Foi política, foi técnica, foi do Banco de Portugal, foi do seu governador?
Obrigada, Sr. Deputado.
Começando pela última questão, em primeiro lugar, o acionista do novo banco, o acionista do novo banco, é que tinha de representar o novo banco enquanto acionista do BESA para esse efeito. Segundo, a decisão que foi tomada em Luanda faz-se no quadro da legislação angolana e o Banco de Portugal não é parte desse processo. Terceiro, cabe aos acionistas do BESA contestar a decisão e reclamar da decisão. O que significa que o Banco de Portugal não é parte desse processo. Quem é parte desse processo é o BES e o Fundo de Resolução, na medida em que o Fundo de Resolução tem interesses no BESA. O Banco de Portugal não gera o BES, nem gera o novo banco. Atenção. Segundo lugar, a decisão... O Fundo de Resolução não é gerido pelo Banco de Portugal. O Fundo de Resolução é gerido por uma comissão diretiva composta por três pessoas, nomeadas de comum acordo entre o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças. Um membro pertence ao Banco de Portugal, e não sou eu. Um segundo membro é designado pelo Ministério das Finanças. Sr. Deputado, se quiser institucionalmente reconhecer que o Banco de Portugal é uma entidade idónea, comece por me dar a oportunidade de falar. Peço desculpa, mas estou obrigado a dizer isso. O que estou a dizer é que os poderes exercidos no quadro do BESA foram exercidos pelo seu acionista. E o acionista, em função da transferência dos ativos, passou a ser o BES. Em contrapartida, os créditos foram transferidos para o novo banco. O novo banco é a parte interessada no processo de resolução do BESA, com a criação do Banco Económico, e o BES é a parte interessada na qualidade de acionista. A relação que se estabelece entre as entidades angolanas, o BESA e os acionistas é uma relação que se estabelece ao abrigo do direito angolano e em que o Banco de Portugal não é parte, fique claro. Segunda questão, completamente distinta, é a seguinte. O BESA foi objeto de uma resolução, tal como o BES foi objeto de uma resolução. O BNA, o Banco Nacional de Angola, enquanto autoridade de resolução, tinha os poderes para decidir. E cabe aos acionistas, se o entenderem, e devem equacionar a questão, saber qual é o diálogo que devem estabelecer com o BNA relativamente ao que passou no BESA. No que diz respeito à relação entre o BES e o BESA, é uma relação que tem representantes próprios que não são do Banco de Portugal. Voltando atrás e relativamente à surpresa, eu aqui já não preciso de invocar mais do que o acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. E peço à Sra. Presidente para o considerar anexo a esta sessão, porque os esclarecimentos que o Sr. Deputado quer estão lá e estão lá claramente dados. E não foram dados pelo Governador do Banco de Portugal, nem o Banco de Portugal está menos assistido hoje na sua versão dos acontecimentos. Muito pelo contrário. O Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal está muito mais assistido hoje, dado que houve uma confirmação de que a nossa apreciação era a apreciação correta. Voltando ao relatório que mencionou. O relatório que mencionou destinou-se a avaliar os aperfeiçoamentos da supervisão interna do banco. Esses aperfeiçoamentos foram introduzidos e estão claramente enunciados. As recomendações foram tornadas públicas. O relatório não pode ser tornado público porque está debaixo do segredo que contempla o segredo de supervisão. E o Banco de Portugal não pode afastar o dever e o segredo de supervisão, a que está vinculado. Não pode também entregar um relatório para um objetivo que é diferente daquele para que o relatório poderia ser eventualmente usado. Como foi dito claramente pelo Dr. Costa Pinto, o relatório não visa duas coisas. Não visa nada que tenha a ver com a Caixa Geral de Depósitos e, em segundo lugar, não abrange o período que vai à resolução, nem abrange a resolução. O que significa que, do ponto de vista do objeto desta audição, o relatório não é pertinente e, do ponto de vista da audição que decorre, das audições que decorrem no quadro da CPI da Caixa Geral de Depósitos, também não é pertinente. E, portanto, o Banco de Portugal tem o dever de salvaguardar, porque está vinculado a isso, o segredo de supervisão que resulta do facto daquele relatório visa a matéria que está abrangida por esse mesmo segredo de supervisão. Portanto, em clareza e de forma muito precisa. Primeiro, o Banco de Portugal, até ao dia 27 de julho, não tinha conhecimento das perdas, que aliás surpreenderam, como poderá ver, se quiser consultar os documentos da CPI, surpreenderam alguns ou a maioria dos membros do Conselho de Administração do BES, e em segundo lugar, e o documento consta dos documentos da CPI, e em segundo lugar, esta matéria foi profundamente debatida e consta das conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito que debruçou longamente sobre esta questão. Portanto, se conjugar o relatório da comissão parlamentar de inquérito com o acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo Lisboa, percebe que eu não preciso estar a defender-me com argumentos próprios. Basta-me fazer apelo àquilo que foi a evidência feita e foi a avaliação, por outro lado, feita pelo acórdão que consta do acórdão do Tribunal Administrativo de Lisboa.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado, para que efeito?
Uma interpelação à mesa. Muito rapidamente, eu fiz uma pergunta, duas perguntas, aliás, ao Sr. Governador que não quis responder. Quem é que representou o Estado português na Assembleia Geral do BES Angola e se a decisão que o representante levava se foi tomada pelo Banco de Portugal ou pelo Governo à época? O Sr. Governador não é obrigado a responder porque não está no inquérito parlamentar, mas que fique na ata e fique bem presente. O Sr. Governador não sabe. Não sabe.
As questões, eu vou pedir ao Sr. Governador que responda, por favor.
Eu respondi quando disse que foi o representante do banco em liquidação que fez, que se deslocou a Luanda e que tem a legitimidade para representar na qualidade de detentor da participação no capital. E, portanto, a mim é o presidente da Comissão Liquidatária, na altura ainda não o presidente da Comissão Liquidatária, porque o banco ainda não tinha entrado em liquidação, o presidente da Comissão Executiva do BES, na época, isto é, em 2014. Se o senhor deputado quiser consultar, os nomes são conhecidos, a composição da comissão está conhecida. Cabe-me dizer que não é o Banco de Portugal que representa, é o acionista, e que o acionista, de acordo com a repartição de ativos, nessa altura era o BES, a entidade resolvida. E o presidente do BES, a entidade resolvida, foi quem participou, e ele poderá explicar, e muito bem, as condições em que participou e os incidentes que daí resultaram, representou o BES. Não havia lugar à representação do Estado, porque não era o Estado, enquanto tal, que lá estava. Estava lá o BES, a entidade resolvida, detentor de uma participação num banco que tinha sido resolvido pelo BNA.
Muito obrigada, Sr. Governador. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu informo os Srs. Deputados e os Srs. Deputados que o acórdão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com o número 2808/14, será dentro de pouco distribuído informaticamente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer a presença do Sr. Governador connosco e à sua equipa, e dizer o seguinte, à partida, Sr. Governador, esta audição, pelo menos a nossa ótica, não é para repetir, nem para rebater, nem para reescrever as conclusões da Comissão de Inquérito, nem sequer para rebater o acórdão do Tribunal Administrativo de Lisboa, unânime que a Sra. Presidente nos vai fazer chegar, mas que certeza que todos os que prepararam esta audição tiveram a oportunidade de ler. Mas, Sr. Governador, nós partilhamos as preocupações, nomeadamente da sociedade portuguesa e do Sr. Presidente da República, que desde a resolução até aos dias de hoje há muita coisa a explicar. E isso sim é que não foi alvo ainda de nenhuma inquirição. E, portanto, já tivemos aqui diversas entidades para ser ouvidas e hoje temos o Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é o seguinte. Foi feito em agosto de 2014 uma diferenciação de ativos que passavam para o Banco Mau e os ativos que ficavam no novo banco. O perímetro não ficou fechado, só é fechado em 2015. E eu coloco a questão. Em 2015, passaram mais ativos para o Banco Mau, mas outros permaneceram lá e vieram posteriormente a trazer um conjunto de imparidades para o banco muito assinaláveis. E a pergunta é, não estavam identificados este conjunto de ativos, compreende-se que possam ter estado em 2014, mas nos meses seguintes não foram identificados?
Sr. Governador.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Quando se separam os ativos, separam-se os ativos e simultaneamente tem que se preencher ou assegurar o nível de capitalização. Se eu transferir ativos que têm valor para, ou melhor, se eu não transferir ativos, de os deixar no banco resolvido, ativos que têm valor, isto significa que o respectivo valor vai ser beneficiar os beneficiários da massa insolvente, em vez de beneficiar o Fundo de Resolução e beneficiar o novo banco. O que significa que qualquer ativo que não fosse problemático, nem se tivesse a ver com as causas da situação de insolvência do BES, deveria ficar e transitar para o novo banco. A segunda questão que se coloca é a avaliação. E por isso a lei, sabedoria, previa que houvesse uma avaliação independente por parte de um auditor, o que foi feito. A terceira questão é que estamos nós a fazer uma avaliação numa lógica de continuidade, as perdas vão se manifestar ao longo do tempo como se vão manifestar nos demais bancos. Mesmo que em dezembro de 2014 as imparidades fossem corretas, como eram nos outros bancos, a dinâmica da crise gera imparidades adicionais. E por isso mesmo, também o legislador, na sua sabedoria, deixou o perímetro em aberto. O perímetro em aberto permite o quê? Não é permite devolver ativos, porque isso prejudicaria o capital. Permitiria era partilhar perdas. E por isso o perímetro só deve ser fechado naquela lógica no dia em que nós estamos seguros que conseguimos conhecer as perdas e partilhá-las de acordo com a ordem de chamada que está prevista na lei. Acontece que em dezembro de 2015 estávamos a transitar por um novo quadro jurídico e os poderes da autoridade de resolução seriam transferidos para o plano europeu e o risco enorme era um risco de liquidação ordenada do novo banco. Nessa altura que tivemos que tomar duas decisões. Primeira decisão, apurar perdas e fazer a partilha das perdas de acordo com a regra de chamada que estava na lei, e é nesse quadro que se aplica o princípio de chamar credores séniores, subscritores de obrigações emitidas para credores séniores institucionais, subscritores de obrigações emitidas para investidores institucionais e fechar o perímetro. Em boa verdade, se houvesse condições para prosseguir com o perímetro até ao período de venda, teríamos apurado mais perdas e teríamos feito a partilha dessas perdas. Simplesmente não podíamos passar a data de 31 de dezembro de 2015, porque senão entrávamos num novo quadro jurídico que já não estava debaixo dos poderes da Autoridade de Resolução Nacional. Portanto, em dezembro de 2015, nós tínhamos uma opção. Ou fazíamos o que fizemos, fechamos o perímetro, partilhamos as perdas remanescentes e passamos para o período, digamos, de perímetro fechado com banco de transição, ou mantínhamos o perímetro aberto e perdíamos o controle do processo com as consequências que poderiam advir daí para a própria estabilidade financeira. E eu não estou a falar de nada imaginário, porque durante o ano de 2016, início de 2017, se não tivesse havido poupanças de capital por redução dos ativos ponderados por risco por parte do Conselho de Administração, teria havido necessidades de capital e o Fundo de Resolução não poderia aumentar o capital porque estava impedido, porque seria considerado capitalização pública, e nesse caso teríamos tido uma obrigação de liquidação ordenada do novo banco. De resto, cenário que não esteve fora do horizonte, porque se a venda não se tivesse concretizado, havia uma probabilidade elevada de entrarmos num processo de liquidação ordenada, e mais, não cometo nenhuma inconfidência, se lhe disser que os trabalhos foram desenvolvidos, os trabalhos de contingência para uma liquidação ordenada foram desenvolvidos nas autoridades respectivas, que são as autoridades europeias, tendo em conta que o banco é um banco significativo, na expectativa de que não fosse necessário. E na expectativa de que não fosse necessário, porquê? Porque todos estávamos conscientes que esse cenário seria muito mais penalizador, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de estabilidade, para o sistema financeiro português. Poderia ter levado a um bail-in de stakeholders, de partes interessadas, que nós evitamos, e, portanto, eu diria, a venda, o fecho do perímetro foi um elemento essencial para evitar o arbitrário. O segundo elemento essencial foi a venda do banco naquela data, porque caso não o fizéssemos, teríamos que, eu diria, aceitar uma decisão que seria uma decisão com custos grandes, mesmo para outros credores, e não sei se não iria atingir eventuais depositantes não protegidos pelo sistema de garantia de depósitos.
Sr. Governador.
Obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado.
Desculpa, Sr. Presidente. Sr. Governador, não põe em causa a necessidade de encerrar o perímetro. A questão que se coloca, e eu penso que colocam a generalidade dos portugueses, é o seguinte: ok, 31 de dezembro de 2015 fechou-se o perímetro. Ficou o banco com um conjunto de ativos. E já vamos falar sobre a venda em concreto. Mas temos o ano de 2016, temos o ano de 2017 e não foram identificadas novas imparidades até ao momento da alienação no decurso daqueles ativos que ficaram lá. E por isso a questão, o que é que aconteceu, que deterioração é que aconteceu durante o ano de 2016 para que aquilo que não foi identificado até 31 de 12 de 2015, nem no momento da alienação, de repente, em março de 2018, já aparece como imparidades.
Sr. Governador.
Sr. Deputado, eu fornecer-lhe-ei, se quiser, o calendário de registro de imparidades. O que lhe posso dizer é que o novo banco e os dois outros bancos significativos em Portugal registaram níveis de imparidade semelhantes ao longo dos 4 anos, que foram 3 mil milhões. Cerca de 3 mil milhões. Não há diferença. Segundo, o novo banco registou imparidades ao longo desse período, à medida que elas se foram produzindo. Aliás, dizer o contrário seria acusar o supervisor europeu de não ter exercido uma vigilância adequada relativamente ao registro de imparidades e dizer que o auditor interno e o auditor externo não tinham feito esse seu trabalho. Não. As imparidades foram registadas e a melhor informação que eu lhe posso dar é, em termos comparados, os três bancos que importam para este efeito têm níveis de imparidades da mesma ordem, 3 mil milhões, o que aliás não surpreende, porque a carteira de clientes também, em grande medida, era coincidente. de clientes que tinham entrado em incumprimento. Portanto, o que eu digo é o registro de imparidades no novo banco foi feito exatamente ao ritmo que devia, não em função da vontade do Banco de Portugal, mas em função das regras prudenciais aplicáveis, auditado pelo auditor externo e supervisionado pelo BCE, que nessa altura o mecanismo único de supervisão já era o auditor.
Sr. Deputado?
Sr. Governador, o Sr. Governador, naturalmente, é uma pessoa inteligente e por isso meteu o período lato, que é ligeiramente diferente da questão que eu coloquei. Eu digo é, porquê que no momento da alienação não estavam identificados? Ou então estavam. Se calhar é essa a resposta que o Sr. Governador não quis dar. É se calhar estavam identificados, por isso é que foi criado um mecanismo contingente e vulgo garantia, e quando foram dadas afirmações públicas de que esse mecanismo estava lá quase só para inglês ver, que havia uma fraca probabilidade de ele ser utilizado, afinal, essa afirmação estava longe de ser verdadeira, porque até já estavam identificados e já sabia que o mecanismo ia ser utilizado.
Senhor Governador.
Este ritmo de pergunta e resposta leva naturalmente a ser desobediente. Peço desculpa.
Não, é só para ficar o registro quando na ata e.
Minhas desculpas. Eu gostava de dizer o seguinte: primeiro, as imparidades são objeto de certificação ano em ano e, portanto, não são um exercício subjetivo ou discricionário do Conselho de Administração, de nenhuma instituição. E são depois objeto de verificação, neste caso pelo BCE, dado que se trata de uma instituição significativa. Segundo, durante o processo de venda, quer durante o primeiro processo, quer durante o segundo, todos os interessados numa eventual aquisição identificaram ativos que não estavam interessados em receber e que, portanto, pediam para fazer o designado carving out ou relativamente aos quais, caso os recebessem, pretendiam ter uma garantia caso ocorressem perdas. A grande diferença que ocorre entre o primeiro processo de venda e o último, e o processo final, é que ao longo desse processo o pedido de cobertura de perdas foi diminuindo e o menor pedido de cobertura de perdas foi aquele que resultou da venda final. Mas todos os interessados, incluindo os bancos portugueses, que consultaram e levantaram os respectivos documentos, pediam uma garantia, não é, ou uma cobertura do risco associado a determinados ativos, ou porque os consideravam não estratégicos, ou porque não conseguiam avaliar o seu valor, porque não sabiam qual era a capacidade que tinham para recuperar, ou porque consideravam que eram ativos problemáticos do ponto de vista da recuperação do seu valor. Não há nenhuma diferença ao longo dos processos. A única diferença que há é que, à medida que se avança para o final do segundo processo de venda, se cria um ambiente de maior segurança e certeza e foi possível discutir um valor menor do que aquele inicialmente era pedido e chegaram a ser pedidos valores muito elevados de garantia para a venda desses ativos. Não eram totalmente coincidentes os conjuntos de ativos que cada um isolava, agora o que lhes posso dizer é que, em grande medida, eles tinham uma grande coincidência e, portanto, esses ativos eram identificados por todos os interessados como ativos que só estariam dispostos a receberem no quadro da transação, se por acaso as perdas associadas ficassem garantidas pelo vendedor. O que, aliás, não é diferente de uma operação normal de mergers and acquisitions. Quando um vendedor vende um ativo, normalmente tem que dar algumas garantias para contingências emergentes, eventualmente com um valor de uma espécie de valor inicial que é uma franquia e além dessa franquia depois tem que ser coberto. Não se trata de nenhuma inovação em termos financeiros, trata-se de uma cláusula normal em operações desta natureza, quando o comprador tem riscos associados ou contingências associadas aos ativos, nomeadamente a sua valorização. em qualquer transação. Nesta ainda mais, dada que o balanço do novo banco tinha ativos não estratégicos, tinha ativos em que estavam em situação de incumprimento e tinha ativos cuja valorização era difícil, dado que se situavam em geografias que ou não eram conhecidas ou tinham, do ponto de vista da sua valorização, determinantes não económicas a ter em conta.
Obrigado, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confirma, portanto, o Sr. Governador, que no momento da alienação já havia uma forte probabilidade de um mecanismo contingente vir a ser utilizado. Se não pelo seu valor total, não seria nunca por um valor negligente, como aquilo que nos foi afirmado durante o processo de alienação.
Sr. Governador?
Eu julgo que deve haver um mal-entendido, porque nós nunca afirmamos nem que seria negligente, nem que seria substancial. Dissemos que havia um mecanismo...
Só para clarificar, eu não disse que era o Sr. Governador.
Há um mecanismo contingente que existe exatamente para garantir ao comprador que ele está defendido face a contingências. Neste caso, eu gostaria de salientar este ponto, este mecanismo o CCA, é particularmente interessante porque defende o vendedor. E defende o vendedor porque corresponde ao menor de dois valores, ao valor das perdas que possam ocorrer só naquela lista de ativos e insuficiência de capital registada naquele momento. E para lhe dar uma ideia de como defende, basta dizer o seguinte: relativamente às perdas incorridas sobre aquele conjunto de ativos, o Fundo de Resolução só compensa o equivalente a 73%. 27% são suportados pelos acionistas enquanto tal e não pelo Fundo de Resolução. Porquê? Porque a insuficiência de capital foi inferior ao valor das perdas apuradas sobre aqueles ativos. O que significa que este mecanismo contingente tem uma característica que é incerto em dois pontos de vista, mas com um plafond superior. O plafond é 3.890 milhões, como é conhecido, e é incerto. Porquê? Porque depende das perdas incorridas, e as perdas incorridas dependem da situação do mercado e da capacidade de recuperação dos créditos. A verdade é que o mercado evoluiu favoravelmente nos últimos tempos, e depende depois das exigências prudenciais em matéria de capital, e é verdade também, por força da redução dos non-performing loans ou non-performing assets, as exigências de capital aplicadas ao novo banco foram reduzidas em 0,75 pontos percentuais. O que significa que, neste caso, há um lado, um feedback positivo, um lado positivo que resulta do facto de haver uma melhor situação de balanço, que de resto tem sido assinalada com grande frequência nas notas das agências de rating, quer a propósito do sistema financeiro, quer a propósito da situação do novo banco, quer a propósito do rating da República. Portanto, há um lado positivo, que é a redução dos non-performing assets, tem um lado positivo, que é melhorar a estrutura do balanço e automaticamente, em termos de rácios prudenciais, permitir que, em termos de chamado segundo pilar, de exigências de capital que são idiosincráticas e próprias de cada instituição, o supervisor tenha baixado 0,75 pontos percentuais e, portanto, diminuído, dessa forma, a insuficiência de capital que podia resultar dessas perdas.
Obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado.
Sr. Governador, pergunto se, no momento da alienação, tinha o Banco de Portugal uma estimativa do valor que podia ter que ser utilizado um mecanismo contingente.
Sr. Governador.
A estimativa que tínhamos é uma estimativa que não podia ser de forma nenhuma uma estimativa certa, por uma razão simples, porque as perdas dependem do tempo que tem para alienar o ativo, dependem da conjuntura do mercado. O tempo que tem para alienar o ativo não depende apenas de quem administra o banco, depende das autoridades prudenciais e das autoridades regulatórias que determinam o tempo de permanência desses ativos no respectivo balanço. Depois da alienação do banco, todos os bancos portugueses ficaram com calendários muito mais apertados de alienação dos ativos não geradores de rendimento, não performante. E o sistema bancário português ficou mais porque era um sistema bancário que tinha um nível muito acima da média europeia, e dentro do sistema bancário português, o novo banco destacava-se também por o facto de ter ainda um nível maior. Ora, é natural que a pressão do supervisor e do regulador se tenha acentuado sobre os que eram excêntricos do ponto de vista, relativamente à média europeia, do ponto de vista da qualidade da sua carteira. Portanto, se me disser, eu vou-lhe dar um exemplo muito claro e para tornar clara a questão. Há um exemplo de uma instituição que nos anos 90 foi objeto de uma intervenção que nessa altura não se chamava resolução porque era uma figura posterior e que passados 10 anos, porque teve condições para recuperar esses ativos, passados 10 anos conseguiu recuperar o valor de balanço. Mas isso implica, conjugou as suas circunstâncias. Apanhou um período muito bom de expansão económica e teve o tempo necessário para recuperar esses valores. Acontece que o tempo tem um custo, e o custo significa maior exigência de capital e significa necessariamente uma situação de banco zombie, que não é de forma nenhuma favorável para o financiamento da economia. Portanto, temos que aceitar que o Banco de Portugal, a única coisa que tinha que fazer e fez, foi trabalhar no sentido de haver um plafond, e aceitar que esse plafond era um plafond que ficaria sempre abaixo dos valores estimados para as imparidades daquela carteira, que tinha um valor líquido de imparidades de 7 mil milhões no início, que hoje tem um valor líquido de imparidades de 4 mil milhões, o que significa que já foi reduzida, e que poderia ter maiores ou menores perdas em função da evolução do mercado de NPLs, da presença ou não de interessados e da maior ou menor pressão, quer das agências de rating, quer dos reguladores, quer dos supervisores, no sentido de serem eliminados esses ativos que não geravam rendimento ou que estão em situação de incumprimento.
Obrigada. Sr. Governador, Sr. Deputado.
Sr. Governador, naturalmente que tudo quanto é o futuro é incerto. E o próprio Banco de Portugal faz anualmente, com revisões, previsões para o futuro sobre os mais diversos agregados macroeconómicos. De certo que se nós pegarmos nas previsões de 2009 para aquilo que ia acontecer, ou 2006 para aquilo que ia acontecer em 2010, falharam, porque as condições externas se alteraram. E, portanto, Sr. Governador, de certo que teria, na altura, e aquilo que eu retiro das suas palavras, é que, de facto, uma estimativa para aquilo que ia ser utilizado do fundo do mecanismo contingente, e aquilo que eu retiro das suas palavras, é a totalidade do mesmo, porque já estava abaixo do valor dos 7 mil milhões que estavam estimados e, portanto, a probabilidade de ele ser utilizado pela totalidade, é aquilo que eu retiro das suas palavras, era muito razoável. Agora, não sei se...
Sr. Deputado, continuo.
Ok. Muito bem, Sr. Governador. Portanto, esta era a pergunta ainda sobre aquilo que aconteceu no momento da alienação e o cálculo das estimativas para o mecanismo contingente. Agora, pós-alienação, tenho que lhe fazer a pergunta, como é que tem sido acompanhado, nomeadamente pelo Banco de Portugal, naturalmente, como é que tem sido acompanhado, quer o modo como tem feito o banco, o novo banco, todo o conjunto de imparidades, quer os próprios resultados. Porque, como disse, e bem, quando para ir ao fundo de resolução, não é só as imparidades que contam, mas a necessidade para manter determinados rácios de capital. E aquilo que nós assistimos é uma alteração de critérios contabilísticos desde que passou para as mãos da Lone Star, de modo a que aquilo que antes não era feito passasse a ser feito e considerado prejuízo. Podemos considerar que, portanto, há aqui... Pode-me dizer, são mecanismos de prudência e que, naturalmente, todos os auditores são prudentes. Se eu aumentar o valor das provisões, não há nenhum auditor que me vá dizer não o faça. porque é um mecanismo de cautela e de prudência. Mas só que se eu aumentar as provisões, por exemplo, se eu retirar, como eles retiraram determinados créditos, etc., isso significa que eu estou, no período que me interessa, a aumentar prejuízos para degradar os gastos de capital e poder ter acesso ao fundo de resolução. E há um mecanismo contingente. Senhor Governador, isto tem passado despercebido ao Banco de Portugal ou, pelo contrário, está atento a esta situação? Muito obrigado.
Senhor Governador, por favor.
Em primeiro lugar, é preciso conhecer o contrato que foi estabelecido entre o Fundo de Resolução e o adquirente e saber quais são as obrigações recíprocas. Inicialmente estava previsto que o Fundo de Resolução tivesse representação no Conselho de Administração no Banco. Isso não aconteceu porque a Comissão Europeia se opôs. E nesse contexto foi criado um órgão estatutário, que é a Comissão de Acompanhamento, que tem por obrigação acompanhar e dar parecer sobre a alienação dos ativos, e o parecer da Comissão de Acompanhamento não é vinculativo, depende depois de uma avaliação que é feita pela equipa que assessora ao Fundo de Resolução. O que significa que, em matéria de perdas, o Fundo de Resolução é que acompanha, não é o Banco de Portugal, é que acompanha como é que as perdas ocorrem. Em segundo lugar, no contrato está claramente estabelecido que não há alteração de práticas contabilísticas, exatamente para salvaguardar essa eventualidade. E há mecanismos de verificação e certificação que asseguram que não houve alteração de práticas contabilísticas. Em terceiro lugar, se o Fundo de Resolução entender que uma alienação de um dado ativo não é vantajosa, pode opor-se, e já exerceu essa oposição. O que significa que não há nem arbitrariedade do ponto de vista dos critérios, porque há princípios de continuidade contabilística, nem há arbitrariedade do ponto de vista ou livre-arbítrio, para tornar as coisas mais simples, livre-arbítrio do ponto de vista da decisão de alienação. Tudo está sujeito a uma primeira verificação, que é um parecer produzido pela Comissão de Acompanhamento, e, em segundo lugar, está dependente de uma avaliação técnica adicional feita pela equipa que apoia ao Fundo de Resolução, sendo que é o Fundo de Resolução que tem que dar o seu acordo. Chama a atenção que a Comissão de Acompanhamento tem, estatutariamente, direito a participar no Conselho de Supervisão Superior e de Supervisão, tem estatutariamente a possibilidade de dialogar com os serviços do banco sempre que entenda e tem estatutariamente o direito de participar nos comitês relevantes para a função que exerce e, naturalmente, os comitês de controle de risco e os comitês financeiros são comitês que interessam. Portanto, o contrato está devidamente dado do ponto de vista do risco de um livre-arbítrio por parte do adquirente. E não creio que haja motivos para duvidar que o Presidente do Fundo de Resolução é diligente. Eu acho que há todos os motivos para fazer confiar na diligência do Presidente do Fundo de Resolução. Há todos os motivos para acreditar, e eu testemunho, na capacidade técnica da equipa que apoia o Fundo de Resolução. E, em terceiro lugar, eu estou convencido que o currículo e a capacitação técnica da Comissão de Acompanhamento será suficiente para emitir pareceres. De qualquer forma, os pareceres são sujeitos a um segundo olhar, e o segundo olhar é necessário para que a decisão seja positiva. Portanto, o parecer de uma comissão de acompanhamento é necessário, mas não é uma condição suficiente. É preciso duas posições positivas para que a decisão vá nesse sentido.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção... Senhora deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Governador e também por clarificar que o Bloco de Esquerda sempre foi a favor da resolução. Não temos dúvidas sobre isso e, aliás, sabemos bem quem questiona agora a resolução e porque é que o faz. Mas isso não quer dizer que concordássemos com a forma como foi feita. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque sempre achámos que ela era insuficiente, sempre achámos que o montante da resolução não foi decidido para limpar o banco, mas foi decidido politicamente, tendo em conta as perdas que o Estado, na altura, que o Governo da altura queria assumir, e em segundo lugar, porque achámos que os credores institucionais deviam ter assumido uma parte maior da perda, desta forma, poupando os contribuintes. Em 2014, quando a resolução foi feita, foi-nos dito que a resolução servia para limpar o banco. E por isso eu pergunto-lhe se em 2014 o balanço do novo banco estava limpo de ativos tóxicos.
Senhor Governador.
Senhora Deputada, temos que saber o que é que queremos dizer quando estamos a dizer limpar. Se nós quiséssemos transferir os ativos que tinham imparidades em 2014, significava que de um total que deveria andar na ordem próximo dos 10 mil milhões, teríamos que os retirar, teríamos que entregar ao banco resolvido os resultados desses, ou melhor, as receitas geradas por esses ativos beneficiavam a massa insolvente e, simultaneamente, teríamos que colocar capital na substituição daqueles ativos. Porquê? Porque na altura não era possível, a legislação não permitia, constituir um veículo para parquear esses ativos, coisa que hoje é possível, porque a legislação, entretanto, quer a nacional, quer a europeia, mas a europeia e depois a nacional, vieram contemplar essa possibilidade. Portanto, se nós quiséssemos deixar para trás esses ativos, e eu reparem, nesses ativos já foram recuperados 3 mil milhões, na parte que foi até agora alienada, se quiséssemos deixar para trás, significava que naquilo que foi alienado, dávamos à massa insolvente 3 mil milhões de benefício. Não era justo, porque isso significava, pura e simplesmente, sobrecarregar o Fundo de Resolução e, em segundo lugar, entregar a gestão desses ativos a quem não teria seguramente a capacidade de maximizar o seu valor. O que era importante, e a lei contempla, é a valorização desses ativos por um auditor independente e o estabelecimento do balanço de abertura da instituição de transição de acordo com essa avaliação, num quadro de perímetro aberto. Hoje a legislação é diferente. A legislação hoje permite antecipar as perdas, calcular por excesso as perdas, porque aplicamos um critério de valor económico, o que significa que numa situação como a que tivemos na resolução do BES, teríamos seguramente uma injeção de capital muito superior e teríamos naturalmente ou o parqueamento desses ativos num veículo ou a manutenção desses ativos no balanço do novo banco, mas subavaliados relativamente ao seu valor contabilístico. Chama a atenção o seguinte: não era possível constituir um veículo, nem era possível fazer beneficiar o Fundo de Resolução desses ativos se os deixasse para trás. Faço também chamar a atenção do seguinte: o valor de 9,2% de rácio de capital que resultou da resolução do BES e da criação do novo banco e o valor do rácio de capital foi escrutinado pela Comissão Europeia e corresponde àquilo que a legislação dizia, que era o estritamente necessário para respeitar os rácios de solvência. O que acontece depois é que nós passamos de 2014 para 2018 de um requisito de capital de 8% para 14% e em paralelo com o agravamento da situação de alguns devedores, tiveram que ser contabilizadas imparidades adicionais. Gostaria de salientar que os conselhos de administração que geriram o banco durante o período que vai até à venda tiveram o cuidado de conseguir duas coisas que eram importantíssimas para a continuidade do banco: garantir a liquidez e, em segundo lugar, conseguiu, e isso também tem que ser salientado, fazer uma gestão dos ativos de forma a reduzir o risk-weighted assets, de forma a reduzir as necessidades de capital, porque, dado que não poderia haver injeção de novo capital, porque estava impedido, era necessário viver com aquela dimensão de capital e respeitar os rácios. Fizeram-no. Chama a atenção também do seguinte, e peço desculpa ao Sr. Deputado Correia, porque não lhe respondi à questão, e que posso que é a seguinte. Quando dizem aqueles que foram Presidente do Conselho de Administração do Banco, que sabiam que naquela data o Banco tinha os ativos sobrevalorizados, não fui eu que assinei o balanço, as contas de 27 de julho de 2014, e não foi isso que disseram os auditores que certificaram as contas e que em 27 de julho, nem os que auditaram as contas depois na auditoria especial e independente que foi pedida pelo banco. As pessoas às vezes têm que ter cuidado com o que dizem, sou pena de darem um tiro nos pés, porque o Banco de Portugal faz fé nos auditores, faz fé na certificação de contas, e se alguém que assinou umas contas disse que sabia que as contas não eram o que eram, o que eu penso que não é verdade, foi meramente por questões de polémica, está naturalmente a cair num campo muito pantanoso.
Muito obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado.
Sr. Governador, o Banco de Portugal faz fé em instituições que passam a vida a errar e que são corresponsáveis por aquilo que aconteceu à banca. E o resultado é que as pessoas têm pouca fé no Banco de Portugal. A sobrevalorização dos ativos não é matéria de opinião, ela é um facto, na medida em que o novo banco registou 6 mil milhões de imparidades, isto não tem a ver com rácios de capital, registou 6 mil milhões de imparidades nos 4 anos que seguiram à resolução. E, portanto, é lógico, incluindo em anos de recuperação económica. Portanto, a supervalorização dos ativos é um facto. A pergunta que eu lhe faço é se no momento da resolução deixou ou não deixou no balanço do novo banco ativos que sabia que eram perdas.
Sr. Governador.
Ficaram no balanço do novo banco ativos com valor zero, mas que deviam ficar no balanço do novo banco, porque se deles resultasse algum valor, ele devia beneficiar o fundo de resolução. Isto é, uma coisa é o ativo transferido, outra coisa é a avaliação do ativo transferido. E o que é importante é que a avaliação do ativo transferido seja aquela que corresponde aos métodos aplicáveis numa lógica de continuidade e segundo as regras contabilísticas. Se por acaso o Banco de Portugal transferisse esses ativos, o que é que significava? Significava que tinha que repor capital para cobrir esses mesmos ativos.
É precisamente essa
discussão. Não, e essa discussão é muito simples. Quem é que ia beneficiar, como aliás eu expliquei há pouco, quem é que ia beneficiar da recuperação desses ativos? A massa insolvente e não o fundo de resolução, o que era profundamente iníquo do ponto de vista do processo de resolução em si. Outra questão completamente diferente é saber o que é que se passou em matéria de partilha de perdas. As perdas apuradas até ao fecho do perímetro foram objeto de uma partilha pela chamada de investidores institucionais, subscritores de obrigações que tinham sido emitidas para investidores institucionais. Isso foi feito. As perdas posteriores ao fecho do perímetro, por definição, já não podem ser objeto de partilha, porque o momento do fecho do perímetro é o momento em que se fecha também a partilha de perdas.
Senhora Deputada.
O que eu queria saber é se em 2014 o Banco de Portugal deixou no balanço do novo banco ativos que sabia que não valiam nada, mas que não estavam imparizados de acordo com o seu valor, que não era nenhum.
Senhora Deputada, eu percebo a sua questão. O Banco de Portugal fez uma avaliação preliminar e um balanço preliminar do banco que permitiu chegar às necessidades de 4.900 milhões de euros. Posteriormente, foi feita uma auditoria independente de acordo com a lei e a auditoria independente registou as imparidades que devia registar nos diferentes ativos, na ordem dos 4.700 milhões, e que permitiram duas coisas. Permitiram que o balanço do banco de abertura refletisse a realidade patrimonial em termos de aplicação das regras contabilísticas e permitiram também que o banco tivesse um rácio prudencial de 9,2%, o que era essencial para a sua continuação em atividade.
Sr. Deputado.
Portanto, o que me está a dizer é que em 2014 deixou ativos no novo banco que sabia que não tinham valor, mas que ainda assim ficaram no balanço, não tendo sido registadas imparidades.
Os ativos que não tinham valor tiveram imparização a 100% seguramente. Os ativos que tiveram a imparização correspondente ao seu valor. Agora, uma coisa é ficarem pelo valor que têm, outra coisa é a recuperação desses ativos serem entregues à massa insolvente em benefício da massa insolvente. Não foi isso que aconteceu, porque a recuperação devia beneficiar naturalmente o Fundo de Resolução, sob pena de nós estarmos a penalizar quem sponsoriza, quem suporta o Fundo de Resolução, que é o sistema bancário.
Não, não vamos confundir o debate. O que está aqui em causa não é a propriedade dos ativos nem a transferência para o BESMAU. O que está aqui em causa é ter-se feito uma resolução com 4.900 milhões quando se sabia que a resolução ia custar 5 ou 6 ou 7. É isso que está aqui em causa. É ter-se dito às pessoas que o banco estava limpo quando se sabia que não estava limpo. O presidente do Novo Banco, e eu gostaria que o desmentisse, se fosse possível, diz que a resolução foi feita pelo passivo e não pelo ativo. Ou seja, não se avaliou os créditos para depois saber qual é o buraco, decidiu-se qual era o buraco financeiro e depois viu-se que créditos é que era possível chamar. Eu queria que me confirmasse. Repare, é muito simples. Confirma ou desmente esta avaliação?
Eu não confirmo nem desminto, porque terá de ser o próprio a explicar o que é que quer dizer com isso.
Dado dizer exatamente aquilo que eu disse que quer dizer.
Houve uma auditoria independente aos ativos e passivos e não foi apenas aos créditos. E, em segundo lugar, depois dessa auditoria independente e de contabilizadas as perdas e imparidades resultantes, foi calculado novamente o rácio de capital e o rácio de capital com 4,9 mil milhões de euros permitia atingir 9,2%, que era o valor que se poderia fazer aceitar por parte da Comissão Europeia, porque era o estritamente necessário para cumprir o rácio de solvência. Se alguém tem uma posição diferente, não me cabe a mim explicá-la, até porque pode haver equívocos de explicação.
Deputada?
Não são equívocos, são contradições flagrantes. E eu, aliás, vai haver um dia em que nós vamos receber aqui a lista dos maiores credores, devedores do Novo Banco. E nesse dia vamos poder avaliar se esses devedores, se não se sabia perfeitamente que esses devedores já não podiam pagar em 2014 ou em 2015, quando o perímetro foi fechado. Esse dia chegará e faremos essa avaliação. Mas...
Faltam 15 dias.
O presidente do Fundo de Resolução, pertence ao Banco de Portugal, é vice-governador do Banco de Portugal, disse que a resolução foi feita às prestações para não se assumir inicialmente a capitalização necessária. Nós não estamos a falar do presidente do Novo Banco, estamos a falar do seu vice-governador. E por isso, eu faço-lhe a pergunta mais uma vez, o governador do Banco de Portugal assina por baixo esta afirmação de que a resolução do Novo Banco está a ser feita às prestações?
O que o vice-governador quis dizer é que há uma diferença entre a legislação da época que foi aprovada por esta Câmara e a legislação atual em matéria de resolução. Em matéria de legislação atual implica um front-loading, implica uma antecipação de perdas. A legislação da época implicava o registro das imparidades numa lógica de continuidade do negócio, que é diferente de uma venda forçada, e de acordo com as normas contabilísticas. Foi isso que ele quis dizer e não mais do que isso. É óbvio que o perímetro não fecha exatamente, e a lei previu isso, que o perímetro não fechasse enquanto não estivessem apuradas as perdas para fazer a respectiva partilha, exatamente porque se evolui numa lógica de continuidade de negócio, e numa lógica de continuidade de negócio as imparidades vão sendo registadas à medida que elas são incorridas. Hoje, com as novas regras contabilísticas, à medida que o valor esperado se altera. De qualquer forma, numa lógica de continuidade, seja no novo banco, seja nos outros bancos, o valor das imparidades é o valor incorrido naquele momento, se estávamos nas regras contabilísticas anteriores, o valor esperado naquele momento, se estamos nas novas regras, não há em nenhum caso uma aplicação do princípio de venda forçada ou o princípio do valor económico, que é o valor alternativo. E a aplicação do valor económico ou regra alternativa teria como consequência uma consequência altamente desestabilizadora de qualquer sistema financeiro e, por isso, está reservada apenas para situações de resolução. A senhora deputada pergunta-me, está de acordo com a alteração legislativa em que se passou do princípio da continuidade para o princípio do valor económico? Eu digo estou, mas eu só posso fazer num dado momento aquilo que a legislação prevê. A legislação não previa nem autorizava o valor económico e a legislação passou a prever o valor económico, o que significa que uma resolução feita hoje teria uma lógica diferente em termos de capitalização e teria uma lógica diferente em termos de libertação de potenciais mais-valias futuras, na medida em que hoje, com as regras existentes e determinadas pela Autoridade Bancária Europeia, a tendência vai ser para haver uma subavaliação no momento da resolução, com recuperação de valor em momentos posteriores. Mas as regras alteraram-se, e não se alteraram só nisso, alteraram-se em vários domínios que são essenciais para melhorar a capacidade de fazer uma resolução. Não temos que constatar senão o seguinte: o legislador europeu resolveu evoluir nesse sentido, o legislador nacional acompanhou o legislador europeu como era natural, e se hoje fizéssemos uma resolução, tínhamos um valor de capital diferente e um valor de capitalização diferente e uma situação diferente do ponto de vista do balanço de abertura desta instituição.
Sr. Deputada.
Sr. Governador, o que o Vice-Governador disse foi que a resolução estava a ser feita às prestações porque no momento da resolução não se quis assumir uma recapitalização superior. Foi isso que foi dito. Foi para limitar a recapitalização no momento da resolução. E, portanto, o que o Sr. Governador está a dizer é que o Vice-Governador não quis dizer aquilo que disse. Portanto, está a desmentir o Vice-Governador.
Sr. Governador.
Sra. Deputada, tenho muita consideração pelo meu Vice-Governador, além de mais, é um bom especialista de Direito e conhece perfeitamente a legislação de resolução que havia antes e a que há hoje. Também conhece muito bem as regras europeias em matéria de capitalização pública e sabe perfeitamente até que limites é que pode ir. Há seguramente qualquer coisa da lost in translation e no entendimento, porque não creio que o meu Vice-Governador tenha dito qualquer coisa diferente daquilo que eu estou a dizer. O anterior enquadramento legal implicava um processo em que a capitalização era feita pelo mínimo necessário numa lógica de continuidade. A nova legislação permite o front-loading, permite a antecipação e, portanto, há dois universos ou duas situações completamente diferentes. Se fosse hoje, era de uma forma, tendo sido naquele contexto, foi da forma que foi. Não constitui nenhum juízo de valor, porque se constituísse um juízo de valor, estava a fazer um juízo de valor sob a lei, mas o juízo de valor sob a lei está implícito quando o legislador resolveu alterá-la e passar para um modelo de valor económico.
Sr. Deputada.
Sr. Governador, o que eu acho é que o problema do lost in translation é um problema daquilo que o Sr. Governador está a dizer. O que me parece é que nem todas as pessoas são tão hábeis como o Sr. Governador a atirar as culpas para toda a gente, incluindo para os quadros regulatórios, e que, portanto, como não são tão hábeis, fica mais fácil para as outras pessoas em dizer aquilo que realmente se passou. Há um problema aqui no novo banco, que é, se o banco estava limpo, como é que se explica que em 2017, que é um ano de recuperação económica, o registro de imparidades passe deste nível para este? E isto é uma coisa que ninguém consegue explicar. E o Sr. Governador talvez nos queira explicar, e eu vou fazer a minha pergunta de seguida porque não tenho mais tempo, talvez nos queira explicar porque é que, surpreendentemente, no ano a seguir à venda, o novo banco registra prejuízos recorde e imparidades recorde. É um milagre da economia que, em recuperação económica, de repente há maior registro de imparidades do que houve em período de crise económica. E imparidades, pelos vistos, nunca ninguém tinha visto que existiam. Uma outra questão. Quando a venda foi feita em abril de 2017, os ativos do novo banco tinham sido valorizados a junho de 2016. Portanto, quando a venda foi feita, já se sabia que os compradores iam acionar a garantia imediatamente em 2017 e por isso é que registaram estas perdas. A pergunta que lhe faço é se quando a venda foi feita sabia ou não sabia que a garantia ia ser acionada imediatamente pelos compradores.
Senhor Governador.
O que importa no momento da venda é saber qual é o conjunto de ativos que beneficia de uma garantia, e neste caso é uma garantia com um duplo trigger. Segundo lugar, é preciso saber também qual é o valor de referência para cálculo das diferenças de imparidade. E isso não tem a ver com nenhuma estratégia que não seja de comparar o balanço sobre o qual tinha sido feita a negociação de venda e o balanço que iria estar no momento em que há o apuramento de perdas. Esta é a questão. Relativamente ao que se passou na resolução, faça-me a justiça de aceitar que eu estive presente e fui ator do processo, sei como é que o processo foi conduzido, sei quem esteve presente, nomeadamente a Comissão Europeia, o BCE, o Banco de Portugal, sei como foram escrutinadas todos os valores e todos os ativos e sei também quais eram as obrigações legais que o Banco de Portugal tinha que respeitar no que diz respeito à fixação do balanço de abertura. E o balanço de abertura respeitou a lei, a transferência dos ativos respeitou a lei e todos os ativos que registaram perdas posteriores são ativos que vinham do período do BES e são comuns a outros bancos que também registaram imparidades. Não é uma especificidade do novo banco. O novo banco registrou imparidades, os outros bancos que eu não vou nomear registaram imparidades. E, em média, as imparidades que registaram andaram na ordem dos 3 mil milhões, o que significa, basicamente, que reflete uma deterioração de um conjunto de devedores, a deterioração patrimonial de um conjunto de devedores, na sua relação com o sistema bancário.
Muito obrigada, Sr. Governador. Pelo grupo parlamentar, Sr. Deputado da Terá Segunda Ronda, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Sra. Presidente, eu queria cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, que está aqui mais uma vez para nos falar da resolução do BES e do novo banco, embora suspeito eu que esta não seja a última vez, infelizmente, que vamos abordar este assunto. E eu começava por lhe perguntar, Sr. Governador, já lhe foram feitas aqui várias perguntas e a minha primeira pergunta não vai ser original, porque é a pergunta mais óbvia e já nos esteve aqui a dar várias explicações jurídicas, mas não nos deu a explicação substancial para o seguinte. Quando o BES foi resolvido, o Sr. Governador disse que havia, ou por outra, disse que o BES permaneceria, digamos assim, como banco mau e passaria a haver um novo banco, que era um banco de transição e que era um banco bom. E por alguma razão, muitas pessoas chamavam o banco bom. Não lhe chamavam o banco talvez, nem lhe chamavam o banco logo se verá, nem lhe chamavam o banco não se sabe bem o que é que aqui está. Há um motivo para isto. E eu lembro-me, falamos neste assunto, o Sr. Governador teve em aberto o balanço desde agosto de 2014 até 31 de dezembro de 2015, que era a data de fecho, já corrigirá então. O que eu gostava de perceber é porque é que o Sr. Governador, em todas as muitas ocasiões em que foi ouvido aqui no Parlamento sobre este assunto, nunca teve a frontalidade de nos dizer aquilo que eu gostaria de ter sabido, que é, está aqui o novo banco, nós não sabemos, para já fizemos uma capitalização inicial, não sabemos se vai ser preciso outra, provavelmente vai ser precisa outra capitalização. O que eu gostava de saber é porque é que não teve a frontalidade de dizer isto.
Senhor Governador.
Senhora Deputada, muito obrigado. A primeira coisa, o balanço não esteve aberto. O que esteve aberto foi o perímetro. O balanço de abertura foi fechado e foi apresentado em dezembro. E o perímetro está aberto por uma razão que tem a ver com o princípio de partilha de perdas, num contexto em que as imparidades são calculadas numa lógica de continuidade de negócio e aplicando as regras contabilísticas. Não é possível calcular imparidades finais se não se trabalha, se se trabalha com uma lógica de continuidade e com uma lógica de reconhecimento de acordo com as normas internacionais de relato financeiro. Se nós estivéssemos num outro regime, era diferente. Segundo, o banco, se disser que o novo banco é um banco talvez, terá que dizer que todos os bancos portugueses eram bancos talvez, porque todos registaram imparidades ao longo desse período. E o registar imparidades é o reflexo da crise financeira e é o reflexo da crise económica. E depois o reflexo de decisões de concessão de crédito. Portanto, não vamos agora, não vamos dizer que um banco registou imparidades de 3 mil milhões é qualificado de uma dada forma muito negativa e outro que está ao lado, que registou as mesmas imparidades, não é. Não, todos estão no mesmo plano, que é sofrer as consequências do registo de imparidades adicionais que resultaram da existência na carteira de créditos concedidos até ao início da crise, que se revelaram de difícil recuperação, porque as entidades em causa entraram em colapso económico. O apetite de risco de cada uma das instituições é uma questão que diz respeito a cada uma das instituições, mas é curioso, quando se olha para os valores, verificar que os valores de imparidades registados nestes três bancos andam muito próximos. E, provavelmente, também é curioso registar que há grandes interseções no conjunto de clientes. Portanto, dito isto de outro modo, eu quando digo ou quando afirmo alguma coisa sobre um dado banco, é referido àquele momento e em função daquele balanço. O Banco de Portugal não é a pessoa que vai avaliar o risco da posição futura. Hoje, com as novas regras contabilísticas, aplica-se um princípio de perda esperada. Mas mesmo num quadro de perda esperada, nada impede que haja diferenças entre a perda efetiva e a perda esperada.
Obrigada, Sr. Governador. Sra. Deputada?
Sr. Governador, eu acho que não deve ter sido a única pessoa em Portugal a perceber das palavras do Sr. Governador que o novo banco era um banco bom, e mais, eu lembro-me até que o Sr. Governador, aquilo que na altura aconteceu foi que houve uma injeção de capital através do Fundo de Resolução, com recurso parcial a um empréstimo do Estado, e aquilo que foi dito pelo Banco de Portugal é que o novo banco seria vendido e que o produto da venda reverteria para o Fundo de Resolução. Em nenhum momento, o Sr. Governador falou da possibilidade de que a venda implicaria não o recebimento de uma quantia, mas uma capitalização adicional. Ou fui eu que não percebi?
Sra. Deputada, todos os bancos portugueses, depois de 2014, tiveram que fazer reforços de capital, seja por via pública ou privada. E, portanto, todos eles estiveram sujeitos à erosão do seu capital. Eu faço notar, no entanto, que as injeções de capital têm três origens diferentes. Há uma origem que está ligada à perda de valor dos ativos, há uma origem que está ligada ao aumento das exigências dos rácios prudenciais, que no caso do novo banco são 6 pontos percentuais, há uma origem que está associada à alteração do modelo de registro de imparidades, passando da imparidade incorrida para a imparidade esperada, e há ainda uma terceira dimensão, que é o facto de determinados ativos que eram considerados para efeitos de cálculo de capital terem passado a ser progressivamente desconsiderados e, portanto, implicarem uma dedução ao capital. São vários ativos, entre os quais, por exemplo, créditos por impostos diferidos. Tudo isso tem implicações. E, portanto, o que se tem que perguntar é como é que a administração do novo banco, repito, que enquanto acionista reportava ou fundo de resolução até à venda e que depois passa a reportar aos dois acionistas, como é que ela conseguiu gerir a sua posição de capital, tendo em conta que não podia aumentar o capital e, simultaneamente, que estava debaixo de uma exigência adicional de capital que resultava das regras prudenciais. E o que fez, e bem, foi reduzir o valor dos ativos ponderados pelo risco, de forma que, com o capital que dispunha, pudesse continuar a cumprir os objetivos. E isto era importante do ponto de vista de garantia de continuidade. Não tivessem eles feito isso, e teria sido necessário uma recapitalização adicional, que não podia ser pública, e como, por sua vez, não havia ainda venda, significava que entrávamos num círculo muito difícil, um círculo de resolução. Portanto, em vez de olharmos para a questão pelo lado da necessidade de capital, que foi a mesma para todas as instituições, temos que olhar a questão pelo lado de como é que foi possível responder a esta situação, apesar das limitações que resultavam da natureza do banco e, entretanto, das regras aplicáveis pela legislação de resolução, por um lado, e pela Comissão Europeia de Direção Geral da Concorrência. Foi possível e ainda bem que chegamos ao ponto de venda. Se não tivéssemos chegado ao ponto de venda, teríamos tido uma dificuldade adicional, que era, eventualmente, termos uma liquidação ordenada de uma instituição, o que seria um grande choque para a estabilidade do sistema financeiro.
Sr. Deputado.
Sr. Governador, eu só estou a tentar perceber de onde é que resultam estas imparidades, porque aquilo que nos está a dizer é que, das duas uma, ou elas resultam de créditos que foram concedidos em período anterior à resolução, ou resultam de créditos concedidos supervenientemente. Resultam de créditos concedidos antes da resolução, certo?
Posso responder? Peço desculpa. Os ativos compreendidos no CCA resultam de créditos anteriores à resolução, salvo numa carteira granular em que pode haver pequenos créditos que entraram em cumprimento posteriormente e em que houve operações, mas aí diria que se trata de um quadro em que o novo banco continuou a suportar a economia, assumindo o risco correspondente. Agora, todos os créditos, grandes clientes, os créditos dos fundos de reestruturação, os créditos resultantes de participações sociais e a quase esmagadora maioria da carteira granular significa pequeníssimos créditos, resultam e foram originados antes da resolução e, por isso, eu acho que no momento em que se está a constatar que há perdas, acho legítimo, natural, que o acionista pretenda verificar em que condições é que foi concedido esse crédito e o Fundo de Resolução já anunciou que o faria.
Sr. Deputado.
Sr. Governador, e o que é que lhe parece nós quisemos ouvir, não só o Fundo de Resolução, mas também a Comissão de Acompanhamento que faz o acompanhamento do chamado mecanismo de capitalização contingente, que significa basicamente que quando se registam perdas relacionadas com determinados ativos, desde que os rácios não sejam cumpridos, o Fundo de Resolução é chamado a pôr o dinheiro até ao cumprimento dos rácios. E esta comissão de acompanhamento tem a ver, obviamente, com o controle que se faz sobre a venda e o registro de perdas com estes ativos. Entre outras coisas que o tempo não me deixa aqui de reproduzir e que eu também acho pouco edificantes sobre o que lá terá encontrado, a comissão de acompanhamento disse-nos que havia outros créditos problemáticos cujas perdas não estavam ainda registadas porque se tratava de casos mediáticos. O Sr. Governador tem alguma coisa a dizer-nos sobre isto?
O diálogo com a Comissão de Acompanhamento não é com o Banco de Portugal, é com o Fundo de Resolução. Tiveram a oportunidade de falar com o Presidente do Fundo de Resolução e estou convencido que a certificação que é feita pelos auditores externos e a supervisão que é feita pela equipa de supervisão especializada do BCE, teria seguramente alertado para o facto de se houvesse alguma matéria para alertar.
Sra. Deputada.
Oh, Sr. Governador, mas o Fundo de Resolução depende do Banco de Portugal, ou não?
Já expliquei que o Fundo de Resolução é uma entidade completamente autónoma, tem como presidente um vice-governador do Banco de Portugal.
Não é uma coincidência, é porque o Fundo de Resolução depende do Banco de Portugal, ou não?
Não, o Fundo de Resolução não recebe instruções do Banco de Portugal. Fique claro isso, o Fundo de Resolução não recebe instruções do Banco de Portugal. Recebe apoio técnico, numa lógica de economicidade, mas não recebe instruções, e as decisões do Fundo de Resolução são completamente autónomas e tomadas pela sua comissão diretiva, como sabem, é composta por dois vogais e um presidente.
Olha, e agora não apenas sobre o Fundo de Resolução, quando falamos da venda do novo banco, a Comissão na altura fez uma comunicação que tinha a ver com o facto de ter que autorizar e diz que há factos que continuam a afetar, anteriores à resolução, que continuam a afetar a performance do novo banco, mas diz também que até novos empréstimos feitos em 2016, depois do Banco de Portugal já estar efetivamente a tomar conta por mais de um ano do novo banco, continuam a ter deficiências em várias categorias. Eu estou-lhe a falar do ponto 229 desta comunicação da Comissão. Isto também não é com o Fundo de Resolução, suponho eu, segundo disse o Sr. Governador.
Não, é mais simples. É uma questão apenas do Presidente do Conselho de Administração do novo banco transmitir à Sra. Deputada os resultados da auditoria interna que fez, em que demonstra que essa conclusão da Comissão peca por atribuir à administração posterior à resolução créditos anteriores e que, portanto, não estão em causa créditos concedidos nem situações menos claras pela nova administração. Não me cabe a mim fazer esse ponto. O Presidente do Conselho de Administração do novo banco pediu uma auditoria interna, tem na sua posse os resultados dessa auditoria interna, e essa auditoria interna esclarece que a situação que foi mencionada no relatório da Comissão peca por uma errada atribuição de datas e uma errada identificação de circunstâncias.
Sra. Deputada.
É um facto, Sr. Governador, mas sabe como nós, se há coisa que aprendemos, eu creio que todos os deputados desta Comissão aprenderam, é ter o que eu chamaria uma saudável desconfiança em relação a resultados de auditorias, porque já fomos confrontados com vários que depois não se vieram a realizar. Falando de um documento que não é uma auditoria, mas que é, tanto quanto percebo, o Sr. Governador já o chamou de reflexão, mas é uma avaliação, creio eu, à atuação do Banco de Portugal na resolução do BES e na criação do novo banco, que foi feito por uma comissão independente e pedido pelo Sr. Governador e depois auxiliado também por uma consultora externa. Eu gostava de lhe fazer a pergunta, que eu acho que é muito simples e que, aliás, fizemos a quem coordenou esta comissão independente e que disse não ver razão nenhuma para que este relatório ou esta avaliação não fosse conhecida. Eu gostava de saber, Sr. Governador, se nos vai finalmente dar a conhecer esta avaliação ou se vai continuar a escolar-se atrás do segredo da supervisão.
Eu tenho pena de ter que repetir o que disse à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Primeiro, o responsável pelo relatório do Grupo de Trabalho fez um documento que se insere numa reflexão. Como ele esclareceu aqui, o documento não abrange a resolução, abrange um período anterior à resolução. Segundo, como eu também aqui mencionei, o documento tem a ver com matérias de supervisão que estão cobertas pelo dever de segredo e que o banco não pode afastar. Terceiro, a matéria e o objeto desse relatório não tem, pode ter a certeza, nem o Governador, nem a Caixa Geral de Depósitos em vista. Quanto ao resto, cabe-me a mim defender a instituição, defender a confidencialidade dos documentos de trabalho e defender o princípio do segredo bancário que o Banco de Portugal está obrigado e que não pode afastar.
Obrigado, Sr. Vereador. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Governador e os elementos da sua equipa. O Sr. Governador hoje, nas respostas que entretanto já deu e no seu documento que distribuiu inicialmente, não leu, mas já tive a oportunidade de o folhear, refere-se novamente à questão da venda ou, em alternativa, a liquidação do banco. Aliás, no documento que distribuiu, creio que na página 33, volta a referir essa, se não fosse a venda, seria a liquidação. O Sr. Governador também sabe, porque temos falado disso ao longo destes anos, por diversas vezes, que o PCP tem defendido uma alternativa diferente, que não era nem a venda, nem a liquidação, era a manutenção do novo banco na esfera pública, sob controle do Estado, um bocadinho com base neste racional. Se, ao fim e ao cabo, o Estado está a limpar, a pagar a limpeza do novo banco, e permito que fale nestes termos, porque é uma linguagem que toda a gente percebe, se o Estado está a limpar, a pagar a limpeza do novo banco, ao menos que fique com o novo banco para, ao longo dos anos, das décadas, por via da distribuição de dividendos, possa ir recuperando aquilo que gastou nesta limpeza. Essa hipótese foi descartada, era descartada na altura da venda, até pelo Sr. Ministro das Finanças, com o argumento de que, se nos vendermos o banco, lembramos das responsabilidades, o Estado não tem mais custos, despesas com o novo banco, além do mais, aqueles 3.890 milhões de euros de capital contingente é algo que está lá, uma garantia, mas poderá não ser utilizado. No ano passado foram 850 milhões de euros, e este ano, em números redondos, 1.150 milhões de euros, e há uma perspectiva de poder ainda crescer mais este número, ou seja, o Estado continua a ter encargos. Eu agora pergunto, não lhe vou perguntar novamente, porque já lhe perguntei e já sei a resposta, se defendia a manutenção do novo banco na esfera pública, sabemos que não. Mas pergunto-lhe agora, face a esta evolução, e é aquilo que já temos conhecimento que se passou em 2017, 2018, estas necessidades de capital contingente que já vão em quase 2 mil milhões de euros, pergunto-lhe, Dr. Carlos Costa, se não acha que teria sido de bom senso também considerar e estudar esta possibilidade, com uma terceira possibilidade, em alternativa à venda e à liquidação, se não teria sido de bom senso também estudar esta possibilidade. Repare que não estou a perguntar a sua opinião, se acha que devia ser assim ou não, mas se acha que não seria de bom senso ter considerado isto.
Deputado Paulo Sá, primeiro, o Banco de Portugal não é a entidade que tem que decidir uma ou nacionalização ou uma transferência para a esfera pública. Quem tem que decidir é o Estado e quem representa o Estado, o Governo. O que significa que nunca o Banco de Portugal se pôs perante a questão de nacionalizar ou não nacionalizar. A questão do Banco de Portugal era diferente. Tendo em conta que só há, neste momento, duas opções: resolver com a criação de um banco de transição ou liquidar de forma repentina e desordenada, qual é aquela que, em termos de custos e de estabilidade financeira, é mais vantajosa? Como eu distribuí, não há qualquer dúvida que a alternativa de liquidação repentina e desordenada... Agora pergunta-me o seguinte: e se o ente público decidisse, eu aí não posso pôr-me a avaliar o lado dos benefícios, porque o lado dos benefícios depende da forma como as pessoas se posicionam relativamente à esfera pública e à esfera não pública. Essa é uma questão, eu posso ter opiniões, mas não é como governador que as vou exprimir. A única coisa que eu tenho o dever de salientar é o lado dos custos. E o lado dos custos, se houvesse uma nacionalização, seria um se fosse no momento da resolução e seria o outro se fosse no momento da venda. Se fosse no momento da resolução, o lado dos custos significava que todos os custos de imparidades que estamos neste momento a constatar seriam suportados, a partilha de perdas não teria acontecido. E isso significa, só na partilha de perdas, significa um montante muito significativo, e provavelmente o Estado iria ter que assumir seguramente uma responsabilidade por contingências, porque tinha tomado a conta do universo à partida. Esta é a primeira questão. A segunda questão que se coloca é, no momento da venda, No momento da venda, a questão que se coloca é a separação de ativos já tinha sido feita, o afastamento de algumas contingências já tinham sido feitas, mas todas as questões que têm a ver com imparidades e capitalização teriam que ser suportadas. Mas a questão mais importante não é essa. É saber se no momento da venda, e não devo ser eu a responder porque não sou eu o interlocutor da Comissão Europeia, se no momento da venda havia margem de manobra para uma recapitalização pública sem resolução. E se essa resolução não ia implicar custos muito grandes para outros interessados que nós resgatamos durante a resolução anterior. E a minha presunção é que provavelmente sim, e que o custo desta operação ia ser muito elevado, ia ser um custo de uma incerteza muito grande. Dito isto, eu gostaria de salientar o seguinte: a resolução resgatou os depositantes, a resolução resgatou os credores séniores que não eram investidores institucionais, a resolução resgatou, isto é, salvou as condições de financiamento da economia e sobretudo o tecido de PMEs, a resolução salvou os postos de trabalho dos trabalhadores ao garantir a continuidade. Mas mais importante que isso, a resolução evitou um pânico financeiro que teria afetado todo o sistema bancário e que teria seguramente levado a uma situação em que teríamos que introduzir limites à circulação de capitais. Uma resolução é de um banco da dimensão do que tinha o BES, que afete depositantes não garantidos e que afete o financiamento, é uma resolução com um grande custo e que vai afetar todo o sistema bancário. Portanto, a resolução foi um bem público que, com custos, nós fornecemos ao sistema bancário. Pergunta-me assim, gostou de fazer a resolução? Claro que não, porque é uma intervenção do último recurso. Como eu digo aí na minha intervenção, tem custos e os custos são evidentes. Agora, o que interessa olhar não é os custos de não fazer, eram os custos que teriam resultado, não é os custos que se poupam no não fazer, é os custos que implicam não fazer. E os custos que implicam não fazer era a perda de confiança no sistema financeiro, a perda de confiança a perda de depósitos, a redução da capacidade de financiamento da economia associada à perda de depósitos e provavelmente a introdução de limites à circulação de capitais. Nós não sabemos o que é isso, mas há 3 países da União, e 2 em particular, que ainda hoje têm as cicatrizes desse fenómeno. E num deles, onde eu estava recentemente numa conferência, quando falava com o empregado que estava a servir o pequeno almoço, a primeira coisa que ele me disse é: eu tenho medo de um bail-in. Eu tenho medo de um bail-in. E era um mero depositante. Isto é uma coisa que, felizmente, os nossos depositantes nunca expressaram, porque isto significa, basicamente, ter uma grande confiança no sistema bancário português e esperamos que essa confiança seja reforçada. Isto para lhe dizer que não me cabe tomar posição sobre a opção, cabe-me apenas enunciar os custos da opção. Os benefícios dependem do ângulo de quem as aborda. E, como eu sei que o deputado Paulo Sá tem uma noção de benefício que não é necessariamente comum a todos, certamente verá por um ângulo diferente e não quero tomar posição sobre a opção. A opção é uma opção do poder político. Os custos é que eu posso avaliar, que são os custos da salvaguarda da estabilidade financeira.
Sr. Deputado.
Pois, Sr. Governador, obviamente que o facto do banco ser mantido na esfera pública não ia fazer diminuir os custos, não é? Os ativos problemáticos continuavam lá. A questão é que, nós temos colocado, é que a permanência do banco na esfera pública teria custos, obviamente, mas também ficava um banco na esfera pública que permitiria no futuro recuperar por via de dividendos, distribuição de dividendos, estes custos iniciais. Desta forma, estamos a investir num montante que poderá ir até aos 8 mil milhões de euros, se o capital contingente for utilizado totalmente, e o banco é um banco privado. Se no futuro vier a ter lucros, não serão, o Estado não será o acionista que irá receber esses dividendos. E, portanto, penso que neste cada vez vai tornando cada vez mais claro que é a terceira opção, que não foi considerada por opção política, obviamente, deveria ter sido considerada por uma questão de bom senso.
Só se tem uma opção política quando é possível tomar a decisão. Quando os condicionalismos de integração, de participação num quadro de regras, nos impedem de tomar a opção, não vale a pena falar de opção porque ela está fora do tabuleiro. E o que acontece é que, no momento da venda, se a venda não tivesse sido concretizada, a única opção que havia em cima da mesa era de uma liquidação ordenada por parte das autoridades de resolução europeias, porque já estaríamos no quadro da resolução europeia, com custos muito maiores do que os custos que resultam da venda.
Dr. Carlos Costa, isso obviamente podemos levar a um tema muito interessante, que era das imposições da União Europeia, servem ou não os interesses nacionais, mas passemos à frente. Relativamente aos empréstimos ao Fundo de Resolução, o Sr. Ministro das Finanças insistiu muito na ideia que isto é um dinheiro emprestado. Portanto, o Estado empresta ao Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução, durante umas décadas, irá devolver este dinheiro e, portanto, não se está a dar nada, não está a ter custos, porque todo este dinheiro irá ser devolvido. Quando tivemos aqui o Presidente do Fundo de Resolução, insisti, e à segunda insistência, o Sr. Presidente do Fundo de Resolução já disse que, desde a resolução até agora, tinham amortizado a dívida ao Estado, devido à resolução do BES, em 0 euros. Pagaram juros, é verdade, referiu um montante específico de juros pagos, mas amortização, 0 euros. E, entretanto, a dívida foi aumentando, porque já houve necessidade de novos empréstimos ao Fundo de Resolução. Portanto, eu queria lhe perguntar também uma opinião, como Governador do Banco de Portugal, se tem muita fé de que estes empréstimos serão pagos nos próximos 30 anos.
Sr. Deputado, tenho toda a fé e posso dizer o seguinte, é uma aplicação financeira do Tesouro Público, com uma taxa de retorno superior ao custo de emissão de dívida, o que significa que no curto prazo constitui-se um crédito e há um desembolso e durante 30 anos haverá uma receita correspondente àquilo que os bancos têm que pagar para efeitos de reembolso e que poderá andar na ordem dos acima dos 200 milhões por ano que aparecem como receita pública. Da mesma forma que agora aparece como uma saída de... É uma aplicação financeira. Imagine que está a fazer uma aplicação financeira. Imagine que comprou uma casa há 30 anos. O banco registra no momento em que compra uma saída e depois vai registrando ao longo de 30 anos as amortizações progressivas que o comprador da casa tem que fazer na qualidade de devedor do banco.
Dr. Carlos Costa, isto dito assim é muito bonito, mas nos primeiros 5 anos, 0 euros de reembolso da dívida. Perguntava-lhe uma coisa, dessas contribuições da banca, qual é a percentagem que calha à Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público?
A fórmula é uma fórmula que se aplica a todos os bancos da mesma forma e que tem a ver com a sua importância na recolha de depósitos. E, portanto, basicamente é o negócio bancário que é a base, com alguns afinamentos adicionais. E, portanto, se olha para a cota de mercado da Caixa Geral de Depósitos, percebe... Não vou de forma nenhuma dizer aquilo que não tenho aqui à mão, sou pena de cometer um erro. O que lhe digo é a metodologia seguida.
Nós sabemos, conhecemos a metodologia e a percentagem da Caixa Geral de Depósitos deverá rondar os 30%, 25%, 30%, pelo que o empréstimo, se for pago, será pago também parcialmente com dinheiros entregues por um banco público, ou seja, o dinheiro sai do mesmo sítio, sai do Estado para o Estado e, portanto, pelo menos a parte que responde à Caixa Geral de Depósitos não é empréstimo, é, mais uma vez, um custo do Estado. Mas como já não tenho tempo, te coloco só a questão, a última questão que coloquei também nas audições anteriores a propósito de uma possível venda preparada nos bastidores do novo banco ao Santander. Já lhe digo que todas as pessoas ouvidas anteriormente disseram que não sabiam de nada que se estivesse a preparar nos bastidores uma venda pela Lone Star do novo banco ao Santander, para a integração no Santander, numa ótica de crescimento de um grande banco ibérico e europeu, aliás, de encontro àquilo que são as orientações da União Europeia de concentração do capital bancário e dos bancos em algumas megaestruturas. Portanto, eu pergunto-lhe, como perguntei aos anteriores, entidades que foram ouvidas, se têm conhecimento, se ouviu algum zoom, se houve nos bastidores estar a preparar a venda do novo banco ao Santander.
Senhor deputado, não tenho conhecimento, é novidade para mim, e é uma novidade que é inconsistente porque o Lone Star, que é o acionista, tem um impedimento de alienação durante um prazo bem determinado e, portanto, eu não julgo que alguém se entre em negociações com essa visão. Eu o que lhe digo é o seguinte, e isso é que é importante. O dinheiro que a Caixa investe ao fazer transferências para o Fundo de Resolução e que os outros bancos investem é a contrapartida de um bem público que lhes foi dado, que foi a estabilidade do sistema financeiro. É a contrapartida da salvaguarda da confiança dos depositantes. E é a contrapartida também de nós termos decidido, e bem, de que não iríamos partilhar perdas nem com os depositantes, nem com os credores séniores que eram não institucionais. Portanto, dito de outro modo, há custos que justificam o compromisso, e os custos que justificam o compromisso são aqueles que asseguram a estabilidade financeira, a estabilidade macroeconómica e que evitam que o país possa entrar numa espiral recessiva. Foi isso que foi feito e é isso que é feito, e bem. Relativamente àquilo que disse o Sr. Ministro das Finanças relativamente ao reembolso, é verdade, e é uma aplicação financeira que vai ter um reembolso interessante, tendo em conta a evolução das taxas de juros. Por outro lado, ainda gostaria de dizer, e só para tornar claro, como o dado relativo ao pagamento da Caixa Geral de Depósitos para o Fundo de Resolução é um dado que está ao abrigo do segredo, ele será comunicado, obviamente, à CPI sob a CGD, porque é nesse capítulo, é nesse âmbito que esse segredo pode ser levantado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Vamos agora entrar na segunda ronda de questões. Agora são perguntas consecutivas por parte dos grupos parlamentares. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Sr. Governador e restantes membros da equipa. Estamos nesta audição na sequência daquilo que foi mais um pedido substancial. Há um mecanismo de capital contingente por parte do novo banco, um montante muito significativo de cerca de 1.149 milhões de euros. Nos dois primeiros anos, 2018 e 2019, após a venda do banco, esse montante atinge cerca de metade daquilo que era a almofada de capital inicial de 3.890 milhões e, portanto, isto deixa-nos, de alguma forma, inquietos relativamente ao ritmo com que essa almofada está a ser utilizada, tanto mais que, sendo os dois primeiros anos, a almofada de capital era para 8 anos. E nessa circunstância, portanto, é de assinalar, portanto, esta velocidade. Mas estamos em 2019 e, simultaneamente a este pedido de injeção de novo capital no novo banco, de 1.149 milhões, para além dos 850 milhões do ano passado, a acompanhar este pedido, somos confrontados com uma declaração bombástica do Sr. Primeiro-Ministro, de que, e acompanhada pelo Sr. Ministro das Finanças, de que afinal o banco não estava separado entre um banco bom e um banco mau, mas que estaria, que afinal o banco bom se tratava de a diferença entre um banco mau e um banco péssimo. É evidente que estas declarações atingiram com certeza reputacionalmente o novo banco e, portanto, gostaria de saber se houve implicações para os rácios de capital que são tão críticos relativamente à atividade do banco e aos pedidos relativamente, que são feitos à almofada de capital, se estas palavras constituíram danos reputacionais. Mas estas palavras são tão estranhas em 2019 porque não são de 2014, não são de 2015, não são de 2016, são de 2019, 5 anos após a resolução de 2014. 4 anos depois da tomada de posse desse mesmo governo, 2 anos depois da venda. Venda essa acompanhada pelo Banco de Portugal, pela Comissão Europeia, nomeadamente pela DGOCOMP, durante meses consecutivos. Portanto, eu pergunto ao Sr. Governador se, afinal, em 2017, o Governo e o Banco de Portugal não estavam na posse de toda a informação relativamente à carteira de crédito do novo banco, que tinha sido herdada do BES. Até porque, segundo consta, teria havido uma auditoria em que tinham sido analisados de forma exaustiva os 250 maiores devedores, foi analisada a carteira de títulos, a carteira de derivados, os ativos imobiliários, e foi até este trabalho que deu origem ao balanço de abertura do novo banco. Portanto, eu não percebo como é que o Primeiro-Ministro das Finanças, numa altura como esta, fazem declarações destas. De resto, o Sr. Ministro das Finanças estava surpreendido com a evolução tão rápida dos encaixes de capital. E na altura até tirou da cartola, porque estava preocupado com as suas responsabilidades, a possibilidade de se fazer uma comissão de inquérito. Aliás, foi primeiro uma auditoria, depois já era uma comissão de inquérito e ficámos todos pasmados. Portanto, isto com certeza constituiu alguns danos reputacionais que eu gostaria que o Sr. Governador nos referisse. Aliás, nessa auditoria estiveram mesmo envolvidos 200 auditores, 30 mil horas de trabalho, entretanto alguns vi tudo isto, e foram mesmo explorar as operações de Espanha e das Ilhas Caimão com peritos especializados em avaliação imobiliária. Portanto, o Governo dizia-nos, na altura da venda, que ficassem descansados portugueses, porque a garantia não é para ser usada. Ela existe, mas não é para ser usada. Mas depois viemos a ser confrontados com declarações do Sr. Presidente do Novo Banco que era para ser usada e era para ser usada quando fosse preciso. Portanto, perante esta realidade, eu só posso concluir, e o PSD só pode concluir, que o Governo ou não estava na posse de toda a informação, ou foi incompetente na análise da mesma, ou então enganou os portugueses, mentiu aos portugueses. Portanto, eu pergunto ao Sr. Governador, que mecanismos é que o Fundo de Resolução tem, e o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, para assegurar que o novo banco está a usar bem e com a devida contenção esta garantia, e não é mais do que a sua responsabilidade, e face ao conhecimento que tem hoje do novo banco, também lhe pergunto se teria havido outra forma que não fosse esta do mecanismo de capital contingente para resolver o problema que tínhamos em mãos. E depois, para terminar, Sra. Presidente, tenho aqui um conjunto de questões específicas relativamente a cada uma das áreas. Venda de ativos. Ao que nos parece, ela está a ser feita demasiado rápida. Alguma vez o Banco de Portugal ponderou a possibilidade de efetuar a venda de ativos de forma mais gradual, de forma a possibilitar a maximização do possível resultado dessa venda de ativos, não necessitando de um recurso tão expressivo ao Fundo de Resolução? E depois pergunto também, Sr. Governador, que factos é que se verificaram entre o último trimestre de 2018 e o primeiro trimestre deste ano que justificassem o aparecimento de uma necessidade de capital contingente tão grande? Não eram esses factos já conhecidos no último trimestre de 2018? E relativamente ainda às imparidades, pergunto se elas estão reconhecidas de forma correta ou não. Porque se estão reconhecidas de forma correta, muito provavelmente não teria sido havido uma necessidade tão grande de recurso ao Fundo de Resolução. Ainda quanto às imparidades,
vou terminar, Senhora
Presidente, vou deixar então esta questão das imparidades, vou-lhe colocar a questão que todos os portugueses em casa se perguntam e têm vindo a perguntar-se ao longo dos tempos ao Parlamento, aos deputados. É de quanto mais dinheiro é que vai ser necessário ao Estado português encaixar no novo banco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Governador, as perdas que o mecanismo de capital contingente tem registado e que tem levado às chamadas de injeção de capital por parte do Fundo de Resolução têm a ver grandemente com créditos tóxicos que foram transferidos do BES para o novo banco. e essa decisão foi tomada na altura da resolução. Soubemos em audições anteriores, nomeadamente do Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento ao Mecanismo de Capital Contingente, que deverá conhecer, tenho dúvidas se conhece bem, mas deverá conhecer alguma coisa sobre esses créditos tóxicos, que nos disse que o crédito tóxico que gerou maior imparidade no novo banco tem a ver com um empréstimo, um crédito feito a alguém conhecido, muito conhecido na praça. Se foram palavras, estou eu aqui a traduzi-las, não foi exatamente com estas palavras, que contraiu esse crédito para adquirir ações de um outro grande banco. Ora bem, à altura da resolução, em agosto de 2014, já se sabia que esse crédito era tóxico e que se calhar já devia ter registado uma grande percentagem de imparidade. O que não se percebe é como é que esse crédito tóxico e outros, da mesma natureza, passaram para o novo banco. Porque quem prometeu que o novo banco era um banco bom, não devia estar integrado no novo banco este conjunto de créditos tóxicos. Por exemplo, outra questão também que é muito incompreendida. Como é que determinado empresário da Praça Portuguesa consegue contrair em três bancos diferentes quase 1.000 milhões de euros de crédito para o mesmo fim, dando quase as mesmas garantias, os mesmos colaterais? E grande parte do volume desses colaterais são as próprias ações que foram adquiridas com os créditos concedidos por estes três bancos. E a pergunta que muita gente faz é: onde é que estava o Banco de Portugal nesta altura? Porque aquilo também que se exigia ao Banco de Portugal é que estivesse atento a estas operações e pudesse intervir de forma a cautelar aquilo que depois veio a ser pago pelos contribuintes. É que se isto fosse tudo pago por terceiros e não pelo Estado, certamente não estávamos aqui hoje neste debate, nem estávamos a sacar de responsabilidades. Mas temos que sacar responsabilidades, porque da mesma forma que exigia ao Sr. Governador e ao Banco de Portugal ter visto que o BES ia entrar em colapso e não conseguiu ver, só se apercebeu quando o navio estava a poucos metros do iceberg, da mesma forma que aqui se exigiu mesmo, é que o Sr. Governador e o Banco de Portugal tivessem visto, tivessem sido a supervisão, tivessem sabido ser a supervisão financeira e não souberam. Olhemos, aliás, Sr. Governador, quando conhecermos a lista dos devedores do novo banco que geraram imparidades, e pergunto para lhe perguntar se tem condições de garantir que a lista chegue dentro de 15 dias ao Parlamento, porque estamos à espera que essa lista chegue aqui conforme determinada lei dentro de 15 dias, deixo essa pergunta, vamos se calhar perceber que o mesmo crédito, ou créditos gêmeos, não vou dizer o mesmo porque são em entidades financeiras diferentes, créditos gêmeos tiveram registros de imparidades diferentes em função do banco onde foi contraído. Se calhar ainda vamos descobrir isso, dentro de 15 dias. Não sei se o Sr. Governador quer adiantar alguma coisa, ou se temos que estar à espera desse período, daqui a 15 dias, para passarmos nós a descobrir, para depois se calhar o confrontar novamente. É que foram injetados, o novo banco foi capitalizado com 4.900 milhões de euros. Depois, a venda prometida falhou, e até se prometia que a venda ia gerar, no mínimo, 4.900 milhões de euros, e a venda falhou, e quando se põe um banco à venda e não se consegue vender, é óbvio que o banco fica numa situação mais debilitada e que o valor económico e comercial desse banco diminui. E também lhe queria perguntar se a venda falhada em 2015 não colocou o banco à beira da insolvência, para cumprir os rácios prudenciais. Até porque o Banco de Portugal foi obrigado a fazer uma retransmissão de obrigações séniores para o BES para salvar o novo banco de insolvência. Mais tarde, então já estamos com 6.900 milhões de euros. Mais tarde, com a venda do novo banco, a Lone Star injetou 1.000 milhões de euros e, portanto, já vamos em 7.900 milhões de euros de capital no novo banco. Com as duas chamadas de capital ao Fundo de Resolução, que rondam 2 mil milhões de euros, estamos perto dos 10 mil milhões de euros de capitalização do novo banco. Ou seja, em 4 anos e meio, o que significa que está à vista de todos, esteve à vista do Dr. Vítor Bento, está à vista do Presidente da Comissão de Acompanhamento, está à vista também do Presidente do Fundo de Resolução, que é Vice-Governador, mas que essa muralha da China no Banco de Portugal não permite a comunicação fluente entre o Governador e o seu Vice-Governador, que a resolução do BES foi feita por estações e que foi subcapitalizada. E, portanto, se alguém tem que assumir responsabilidades numa primeira linha, é o seu governador. E depois há uma coisa que ninguém entende. Como é que o novo banco está a ser gerido, neste momento, pelo Lone Star e 25% pelo Fundo de Resolução. Depois temos uma comissão de acompanhamento que está a acompanhar o mecanismo de capital contingente, que responde, por sua vez, pelo Fundo de Resolução. Mas o seu governador, o Banco de Portugal, não tem nada a ver com isto. Então quem é que podemos pedir responsabilidades pela gestão do mecanismo de capital contingente, Sr. Governador? É que, de facto, o Presidente do Fundo de Resolução ser o Vice-Governador e o Banco de Portugal e o Governador dizerem que têm pouco a ver com isso, com a responsabilidade que tem no novo banco, enquanto Presidente do Fundo de Resolução, é uma coisa que ninguém compreende. E diz bem do que foi a gestão e a supervisão financeira no processo do BES, desde o período da pré-resolução até ao momento.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Governador, nós estamos sempre a reeditar as mesmas discussões. Eu disse a mesma coisa ao Ministro das Finanças. Cada vez que vem aqui o Governador ao Ministro das Finanças, o que eu faço é buscar exatamente os meus apontamentos de há um ano e repetir exatamente a mesma coisa. Que a recapitalização foi insuficiente, que não disseram a verdade às pessoas, que enganaram as pessoas a dizer que não ia haver custos para os contribuintes. Estamos a dizer o mesmo desde 2014. E apesar das evidências estarem aqui, à nossa frente, ninguém admite que errou. Ninguém fez nada de mal, ninguém escondeu o que é que se ia fazer. Isso, a mim, parece-me o mais revoltante. Porque quando um banco vai à falência, há perdas, toda a gente sabe que há perdas. A questão é saber quem é que as paga, e se os contribuintes sabem o que é que estão a pagar e porquê é que estão a pagar. E o que aconteceu não foi isso. O que tem acontecido é opacidade, manipulação do debate público, esconder das pessoas as decisões que se tomam, e isto foi sistemático. Foi no momento da resolução, em que toda a gente sabia, incluindo o Governo e incluindo o Banco de Portugal, que 4.900 milhões eram insuficientes. E foi também com a venda de novo banco, em que o Ministro Mário Centeno, o Governo e o Banco de Portugal sabiam que a garantia ia ser usada. E sabiam que a garantia é uma alternativa a uma injeção prévia à venda, como foi feita com o Banif. E nós até podemos discutir se a garantia não é um mecanismo melhor que a recapitalização prévia, porque permite diminuir possivelmente, ou permite não recapitalizar por excesso, mas que se assuma aquilo que se fez. Não se diga em público que a garantia provavelmente não vai ser utilizada. E os contribuintes são confrontados com 2 mil milhões da garantia a ser utilizada pelo novo banco. Isto é enganar as pessoas. Isto é manipular o debate público e manipular o campo das opções democráticas. Porque quando nós dizemos que era melhor nacionalizar, o Ministro das Finanças dizia não, porque os custos assim ficam limitados. E a garantia é uma salvaguarda caso alguma coisa de muito excepcional aconteça. Afinal, esse debate não foi sério. Afinal, o Ministro das Finanças já sabia que a garantia ia ser usada. Afinal, o Banco de Portugal também já sabia. E nós andámos a discutir alternativas com base em informações que não eram corretas. Isto não é forma de ter um debate frontal e sério sobre opções tão importantes como são as da banca. E, portanto, eu queria passar à frente sobre o registro de imparidades, sobre a avaliação dos ativos. O deputado João Paulo Correia não quis dizer os nomes, não tenho nenhum problema em dizer os nomes. O Sr. Berardo não está mais falido hoje do que estava em 2015 e 2014. A ongoing não está mais falida hoje do que estava em 2015 e 2014. Toda a gente sabe o que é que se passou. O BCP já tinha perdido o seu valor na Bolsa. Não vamos andar numa conversa de desencontros em que toda a gente sabe o que é que está a falar e toda a gente finge não saber o que é que está a falar. Eu tenho uma pergunta que já fiz várias vezes e para a qual não existe resposta. O Governo fez uma lei em que diz que não pode dar mais do que 850 milhões por ano ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução vai ter que injetar 1.149 no novo banco. A minha pergunta é de onde é que vem o resto? E se vai ser criada uma contribuição extraordinária para a banca pagar o resto? Ou então onde é que o Fundo de Resolução vai desencantar o montante que falta, sem falar nos restantes 1.000 milhões ou 2.000 milhões da garantia, que eu acho que vão ser utilizados, o Sr. Governador dirá que não. Segunda questão, o Dr. António Ramalho, quando aqui esteve já há algum tempo, na sequência daquela decisão da Comissão Europeia em que apontava várias falhas à gestão do novo banco já após resolução, disse que encomendou uma auditoria interna aos créditos que tinham sido criticados pela Comissão Europeia. Eu gostaria de saber quais foram os resultados dessa auditoria, se o Banco de Portugal a recebeu e se foi encontrada alguma conclusão que mereça comunicação. Última questão diz respeito ao BESA. O assunto do BESA é sério, porque o que está em causa, e há uma acusação disso, não sei se é verdade, se não é, é que existe a possibilidade de um grupo de acionistas minoritários do antigo BESA, que são pessoas que pertencem à oligarquia angolana e, portanto, próximos do governo angolano, terem dado um calote com o BESA, um calote que custou ao novo banco uma reestruturação da dívida de 3.200 milhões para 600 e qualquer coisa, e custou ao BES a sua posição no Banco Económico, que foi o banco que veio da transição do BESA. Neste processo foi crucial o Banco Nacional de Angola, que decretou, número um, a falência do BESA e, número dois, que aceitou uma suposta injeção de capital destes acionistas minoritários, que nós não sabemos de onde é que veio nem como é que foi feita, e à custa da qual a posição dos acionistas portugueses foi dissolvida, não estando os acionistas portugueses presentes nessa reunião, porque, vá-se lá saber como, houve uma operação de controle de trânsito em Luanda que impediu a representante do BES de chegar à Assembleia Geral. Isto é estranho, no mínimo, estranho. E por isso, uma vez que o Banco Nacional de Angola é a contraparte do Banco de Portugal, uma vez que o Banco de Portugal tem interesse no Fundo de Resolução, já que o preside, a minha pergunta é o que é que o Banco de Portugal fez para confirmar, número um, que o BESA estava de facto falido, porque isso causou um prejuízo enorme ao novo banco, número dois, para verificar se essa Assembleia Geral é legal ou não é legal, e número três, para confirmar que de facto houve uma injeção de capital que permitiu ao BESA transformar-se em banco económico, dissolvendo o capital do BES e fazendo uma reestruturação de dívida ao novo banco, deixando por pagar 2 mil e muitos milhões de euros. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Governador, eu não vou voltar aqui a repetir as muitas conversas sobre o que se passou no BES e a quando da resolução do BES e da criação do novo banco, até porque tivemos essas conversas em tempo útil. Em tempo útil, o CDS fez-lhe todas as perguntas que achava que precisavam de ser respondidas. Também fizemos todas as críticas em relação à supervisão pouco atenta e pouco eficaz em vários momentos que então tinha sido feita. Como também não deixamos de saber reconhecer a diferença entre aquilo que se passou com o BES e com a criação do novo banco, a enorme diferença em relação ao que se passava no tempo da supervisão do consulado Vítor Constâncio, que ainda bem recentemente veio aqui a uma comissão de inquérito e nos conseguiu fazer recordar a todos como era. Eu creio que ele ainda hoje acha que o supervisor não tem rigorosamente nada a ver com o que se passou em 2008 e não acha que tem nenhuma responsabilidade pelo facto de todos estes problemas serem e terem a ver com créditos do consulado dele e da altura do consulado dele, e até faz um ar um bocadinho indignado quando alguém lhe pergunta sobre a supervisão, dizendo que ele estava lá era para tratar de política monetária num país que, aliás, já estava no euro. Bom, mas de facto, Sr. Governador, mesmo reconhecendo esta diferença, também há uma diferença entre aquilo que o Sr. Governador nos disse hoje face àquilo que nos disse quando o novo banco foi vendido, face àquilo que nos disse quando o novo banco foi criado. Porque, na realidade, a quando da resolução, aquilo que foi transmitido e aquilo que o senhor disse, e o que todos nós, creio eu, não é por acaso, aliás, o próprio governo diz que está muito surpreendido com esta situação, aquilo que toda a gente percebeu é que, em princípio, o novo banco não iria registar perdas adicionais com os ativos que já tinha em carteira e que tinham transitado. E o que o Sr. Governador aqui hoje veio dizer é que isto é tudo absolutamente normal e que, apesar destes ativos serem créditos anteriores a 2014, que é absolutamente normal que em 2017 é que se tivesse percebido que, na realidade, estávamos a falar de crédito mal parado e que isso é mesmo assim. Como também nos disse, e disse coisa diferente a quando da venda, como também nos transmite aqui hoje, que é absolutamente natural e normal que esta garantia seja utilizada até ao seu limite. quando, eu creio que não foi uma alucinação coletiva, termos percebido na altura da venda que a garantia seria uma contingência. Aliás, a garantia, eu posso utilizar a terminologia adequada, porque na realidade ela é materialmente uma garantia, mas posso utilizar a terminologia que é preferida do Sr. Ministro das Finanças, que é um mecanismo de capital contingente. E, aliás, o próprio Sr. Ministro das Finanças veio aqui dizer que isto que era um pesadelo, que estava muito surpreendido com tudo isto, apesar de, na altura da venda, várias pessoas terem alertado que se estava lá um mecanismo, era obviamente para ser utilizado. Mas aparentemente estava, como aliás também alguns partidos que suportam este governo e que já aprovaram orçamentos onde está previsto, onde estão previstas estas dotações precisamente para o mecanismo de capital contingente, também estão agora muito surpreendidos por ser de 800 milhões, mas aparentemente se fosse de 400 milhões nada os surpreendia. Portanto, é precisamente no sentido de evitar surpresas futuras e que eu gostava de lhe perguntar se nos consegue dizer o que é que é expectável no que torna este mecanismo de capitalização contingente e se é como me parece ele vai ser utilizado até ao seu limite e depois... Em relação ao relatório de avaliação, ou à avaliação, ou à produção da Comissão Independente, a quem o Sr. Governador solicitou uma avaliação, uma reflexão sobre a atuação do Banco de Portugal no que toca à resolução do BES, ao momento antes da resolução e à criação do novo banco. Ó Sr. Governador, eu fazia-lhe aqui um apelo. Não há, provavelmente, assunto que suscite tanta incompreensão por parte da opinião pública, e eu incluo-me nesta opinião pública, porque eu de facto também tenho alguma incompreensão em relação a ele, do que o dinheiro que tem sido gasto com os bancos. E isto é particularmente verdade, porque aquilo que muitas vezes é dado como explicação para a aplicação deste dinheiro, que é a manutenção dos depósitos que estão nestes bancos, é o facto de a manutenção da confiança no sistema, que é a manutenção dessa expectativa, de que as pessoas que depositam dinheiro num banco, que esse dinheiro não seja perdido, muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, essa confiança é abalada. Quer pelo facto de nós sermos confrontados com créditos e com créditos mal parados que se arrastam desde há muito tempo, sem que haja explicação plausível para terem sido concedidos, e depois pela opacidade. Senhor Governador, escudar-se atrás do segredo da supervisão cria em toda a gente a desconfiança que, na realidade, está a proteger o segredo das falhas da sua supervisão. E, portanto, era muito mais saudável, até para proteger a instituição que representa e para proteger o sistema bancário, que deixasse que este relatório fosse conhecido. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Governador, na primeira ronda, o Sr. Governador levantou uma questão muito interessante. Na altura, por falta de tempo, não tive tempo de abordar, mas é que a questão das imposições da União Europeia no que diz respeito ao setor bancário. Parece-me claro que a União Europeia tem um objetivo de concentração da atividade bancária em alguns megabancos e tudo faz nesse sentido. Aliás, o Sr. Governador, em resposta à questão que eu coloquei sobre manutenção do Banco da Esfera Pública, dizia que a decisão não é do Governador ou do Banco de Portugal, é do ente político, mas depois lá foi acrescentando mais para o final que esse ente político pode estar condicionado pelas normas, pelas orientações, pelas imposições da União Europeia e, portanto, não teria escolha, ou vendia, ou era liquidação. E esta venda, nos moldes em que foi feita, não serve ao interesse público. Temos aqui um exemplo claro em que uma imposição da União Europeia é contrária ao interesse nacional. Permita dar-lhe uma analogia, para se perceber até melhor o que eu quero dizer, e quem nos ouve. Imagine que havia aí uma norma da União Europeia que obrigava o seu governador a vender-me o seu carro pessoal. Obrigava a vender-me o carro, mas por uma quantia pequena, irrisória. Eu ficava com o usufruto do carro, incluindo a possibilidade daqui a uns anos de poder vender a quem quisesse e pelo preço que quisesse, mas, entretanto, quem pagava as contas da manutenção, da reparação ou dos upgrades do carro era o seu governador. Portanto, eu mudava os pneus, o seu governador pagava. Eu punha uns estofos novos, o seu governador pagava. Eu levava a manutenção inicial, o seu governador pagava. Eu pergunto-lhe, o seu governador faria um negócio destes? Acha que um negócio destes servia aos seus interesses? Mas, basicamente, foi isto que a União Europeia impôs a Portugal, no caso do novo banco. A venda, por um preço irrisório, a obrigação de pagar as contas da limpeza do novo banco durante o X-período até um montante de 4 mil ou quase 4 mil milhões de euros e usufruto disto tudo, incluindo a possibilidade de vender a quem quiser e por quando quiser o novo banco, pertence ao privado. Isto é um exemplo claro, Sr. Governador, em como uma imposição da União Europeia foi extremamente lesiva. E não se falou aqui de outra questão, não foi ainda abordada, mas eu trago isso à discussão, que foi levantada pelo PCP na audição do Sr. Presidente do Fundo de Resolução, nomeadamente a incapacidade que o Estado tem, que é acionista, há 25%, ainda tem 25%, de nomear administradores. Como é que se compreende que o Estado, sendo proprietário do novo banco, ainda há 25%, não possa indicar nenhum administrador para a gestão do banco? E perguntava ao Sr. Presidente do Fundo de Resolução, perguntei-lhe como é que ele via isto e se ele considerava que seria positivo o Fundo de Resolução poder ter essa possibilidade de nomear administradores. E o Sr. Presidente do Fundo de Resolução reconheceu que essa incapacidade diminuía a capacidade de acompanhamento do que se passava no novo banco, ou seja, não ter lá administradores diminuía a capacidade do Fundo de Resolução saber o que se passava no novo banco, e confessou depois, no fim, que preferia, obviamente, nomear administradores, ter administradores lá dentro, que correspondesse, digamos, ao capital que o Estado ainda tem nesse novo banco. Mas isto não foi feito, Sr. Governador, não é feito, essa possibilidade não existe, porque é uma imposição da União Europeia. A União Europeia não permite que o Estado, apesar de ser acionista do novo banco, proprietário do novo banco, a 25% e 25%, possa nomear administradores que tenham direito a participar na gestão e a acompanhar internamente, dentro de perto, com todo o detalhe, aquilo que se passa no novo banco, e seria extremamente importante. Poderá referir que há uma comissão de acompanhamento, mas não é a mesma coisa de os membros da comissão de acompanhamento poderem participar nas reuniões, mas têm direito de decisão, ou como administradores têm direito de decisão. E, portanto, eu pergunto-lhe também como é que qualifica esta imposição da União Europeia que impede o Estado de nomear administradores para fazer um acompanhamento no dia-a-dia daquilo que é a gestão do novo banco e, ao mesmo tempo, obriga o Estado a pagar as faturas de que, de acordo com o contrato de venda, já representaram em 2017 850 milhões de euros e em 2018 1.150 milhões de euros. Portanto, queria-lhe perguntar, e podíamos continuar com o rolo de imposições que a União Europeia coloca no setor bancário, mas, estando a falar do novo banco, perguntava-lhe estas duas. Como é que qualifica estas imposições da União Europeia no que diz respeito ao formato da venda, ao desenho do contrato de venda e à impossibilidade de o Estado poder nomear administradores por via do Fundo de Resolução para o Conselho de Administração, de forma a poderem acompanhar o dia-a-dia da instituição e até influenciar, já que estão a pagar a fatura. Pedia-lhe um comentário sobre isto, a sua opinião, se quiser, como governador e até pessoal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Governador, para responder, 25 minutos, até 25 minutos.
Eu vou tentar ser poupado no tempo. Primeiro, as questões relacionadas com o mecanismo de capitalização contingente. Em resposta à deputada Cecília Meireles, gostava de dizer que nunca fiz qualquer afirmação no sentido que mencionou relativamente à utilização, ao grau de utilização do mecanismo contingente. A única declaração que vai encontrar tem a ver com a probabilidade de chegar ao limite superior. Mais nada. Segundo, foi a única declaração que eu fiz até agora, portanto não me imputem nada disso. Segundo, relativamente ao mecanismo capital contingente, nós temos que perceber o seguinte: quem o acompanha não é o Banco de Portugal, é o Fundo de Resolução. E, não obstante o Fundo de Resolução ser presidido por um vice-governador, tem total autonomia do ponto de vista da decisão. O que significa que a decisão da aceitação ou não das transações dos ativos abrangidos pelo mecanismo. A decisão relativa ao diálogo com a Comissão de Acompanhamento, o diálogo com o próprio Conselho de Administração do novo banco, é feito pelo Fundo de Resolução e nessa capacidade que as coisas se passam. Como sabem, e não é novidade, eu defendo que, uma vez resolvida uma instituição, o Banco de Portugal deve tomar distâncias relativamente ao acompanhamento da instituição resolvida. Mas essa é a opinião pessoal. Segunda questão. relativamente aos créditos que estão abrangidos pelo mecanismo de capital contingente, eles são quase totalmente originários do BES e são quase totalmente originários de um período, digamos, de euforia creditícia, para dizer as coisas neste plano. O que significa que não estou em condições, neste momento, de explicar como é que foram concedidos ou não, e por isso vejo com muita simpatia a iniciativa, que é do Fundo de Resolução, de, conjuntamente com o acionista maioritário, avançarem no sentido de uma auditoria à concessão desses créditos. Relativamente ao registro de imparidades adicionais relativamente a esses créditos, a partir do momento em que a legislação que foi passada nesta Câmara e da legislação europeia, na época, previa que os ativos eram transferidos ao valor contabilístico numa lógica de continuidade de negócio e numa lógica e não por aplicação das regras das regras contabilísticas internacionais de relato financeiro, é natural que, à medida que o ativo perde valor, se registrem novas imparidades. Não há nada de novo. O que eu expliquei e repito é o seguinte: as regras, entretanto, foram alteradas e hoje a aplicação de valor económico leva a uma outra abordagem que não era possível no momento em que foi feita a resolução do BES. Se nós aplicássemos o valor económico na altura da resolução do BES, o que é que nos iam dizer? Iam nos dizer que nós estávamos a sobrecapitalizar e isso era contrário às normas europeias. Isto permite-me contemplar a questão posta pelo deputado Paulo Sá, é o porquê destas normas. Estas normas têm a ver com a salvaguarda de um ambiente de concorrência entre entidades do sistema financeiro à escala europeia. Partindo sempre do princípio que uma sobrecapitalização dá uma vantagem indevida. E por isso é que as regras dizem na medida estritamente necessária. É evidente que a partir do momento que as regras foram alteradas, vai ser necessário interpretar esse estritamente necessário de uma forma diferente do que se fazia em 2014, quando foi aplicada esta regra. Portanto, o capital que foi introduzido, injetado na criação do novo banco era o capital que resultava da aplicação das regras e foi escrutinado pela Comissão Europeia, que a propósito produziu um relatório no momento em que aprovou. As regras foram produzidas pelos legisladores e a Comissão Europeia nessa matéria não é produtora de legislação, é apenas iniciadora. O que significa que tanto o Conselho Europeu como o Parlamento Europeu, como os Parlamentos Nacionais, aceitaram as regras anteriores e aceitaram rever as regras. Ao aceitar rever as regras, reconheceram que as anteriores regras levavam a uma necessidade ulterior de capitalização que não era acudida no momento em que se fazia a resolução. E foi isso que o meu colega vice-governador quis dizer com a afirmação que fez. Ele não quis dizer que o decisor, a autoridade de resolução, tinha decidido fazer uma resolução parcial ou uma resolução com insuficiência de capital. O que ele disse é que as regras não permitiam contemplar à cabeça a totalidade das perdas esperadas. E, portanto, se perdas adicionais ocorressem, elas tinham que ser absorvidas por capital adicional. E eu gostava de salientar o seguinte: o novo banco conseguiu gerir este problema em simultâneo com um aumento de 6 pontos percentuais nos requisitos de capital, com uma redução dos ativos elegíveis para efeitos de cómputo de capital até ao momento da venda, o que significou que deu lugar a uma desalavancagem em termos de ativos ponderados por risco de cerca de 36%. São menos de 18 mil milhões, que foi a forma de responder às exigências de manutenção do rácio de capital sem poder fazer apelo a capital adicional. E é isto que o meu colega quer referir utilizando uma metáfora. Às vezes as metáforas têm alguns problemas, é que têm efeitos colaterais. O efeito colateral aqui foi dizer, foi pensar-se uma coisa que não é. O que se quis dizer foi a legislação da época não contemplava a totalidade das perdas associadas aos ativos transferidos, porque a avaliação era feita, depois de uma auditoria, com base nos riscos nas perdas incorridas, na data dessa mesma avaliação. E quando a PwC prepara o relatório de auditoria interna e nos comunica, o relatório de auditoria externa, perdão, independente, o relatório de auditoria independente, e nos comunica que as perdas a registar entre, e portanto as reduções a fazer, entre o balanço de 27 de julho do BES e o balanço de abertura do novo banco era uma redução de 4.900 milhões de euros, o que ela está a dizer é preciso ajustar os valores em função da avaliação que fizemos. Ela não está a dizer que não há mais perdas adicionais sobre aqueles ativos. Ela está a dizer, neste momento, naquele momento, o valor daqueles ativos, numa lógica contabilística de continuidade, aplicando as regras, são aqueles. As perdas esperadas ainda nem sequer eram um critério contabilístico. E o valor económico, ainda muito menos, era uma questão que se colocava na mesa. Portanto, era isso que o meu colega disse ao referir a questão desta forma. Portanto, não tem nada a ver com o processo em si, não tem a ver com a forma como foi decidida a resolução, tem a ver com a metodologia que a lei impunha, a metodologia que foi aprovada pelos diferentes legisladores, numa convicção de quê? Uma convicção, isto permite-me voltar a uma questão, que é a questão do prazo de venda, numa convicção de que o prazo de venda era curto, porque ainda estávamos com as imagens do período de expansão económica em que vender um banco era fácil. Esquecemos que num período de recessão e de grande crise financeira não é fácil encontrar investidores para um banco. Num período em que havia muito maior certeza acerca dos rácios prudenciais exigíveis, quando os rácios prudenciais exigíveis passaram a ser eles próprios uma incógnita, basta citar o aumento de 6 pontos percentuais, num período em que não havia stress tests e passou a haver stress tests e, portanto, a legislação inicial foi concebida para uma capitalização por um período curto de tempo e no pressuposto de que as perdas apuradas naquele momento não se iriam agravar significativamente. Não foi isso que aconteceu e por isso a EBA reviu a sua posição e por isso o legislador europeu reviu a sua posição e por isso passamos do modelo para o modelo seguinte. O modelo anterior era um modelo que impunha uma capitalização naquele momento em função das necessidades daquele momento. O modelo de capitalização atual não o diz, mas implicitamente está a tomar a totalidade do horizonte do ativo ao aplicar-lhe o princípio de valor económico. E teria acontecido, se fosse isso, que a recapitalização, ou melhor, a capitalização do novo banco não teria sido 4,9 mil milhões, teria sido superior, muito superior, em função daquilo que era a carteira de ativos. Questão diferente é saber se os ativos deviam ser transferidos ou não. Os ativos teriam que ser transferidos por três razões. Primeiro, porque era uma relação de negócio, em muitos casos. Segundo, porque mesmo que houvesse perda de valor, havia um valor residual que interessava recolher para o novo banco. E em terceiro lugar, porque se não fossem transferidos, vamos imaginar que os 7 mil milhões não eram transferidos. O que é que isto significava? Significava que tinha que haver a injeção de 7 mil milhões para compensar aquela saída daqueles ativos. O que significa que aqueles ativos ficavam com um valor residual entregue a alguém. De acordo com a legislação anterior, só tinham um destino, porque não era possível criar um veículo. Só tinham um destino, que era a massa insolvente. Para a massa insolvente era vantajoso, porque obviamente ia reforçar a capacidade de recuperação para pagar aqueles que são chamados em primeira linha a suportar as perdas do banco resolvido. Portanto, é esta a questão que se coloca e eu gostaria que ficasse muito claro que a expressão resolução a prestações não tem a ver senão com a natureza do modelo que suportava o anterior modelo legislativo e não tem a ver com o método nem com qualquer lógica de limitação artificial da capitalização, porque caso contrário estaríamos a pôr em causa o auditor externo que fez a auditoria independente. A certificação foi feita posteriormente, estaríamos a pôr sucessivamente em causa e, inclusivamente, o supervisor, que nesse caso já nem era o Banco de Portugal, era o supervisor europeu, porque isto passa-se depois de 4 de novembro de 2014, quando se iniciou o mecanismo único de supervisão. Relativamente aos, e voltando à questão que foi posta pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, relativamente aos créditos que foram concedidos. Estes créditos foram originados num período anterior ao meu mandato no Banco de Portugal. Isso não me impede de dizer claramente que a função do supervisor não é decidir o crédito ou decidir o apetite de risco de cada instituição financeira. O papel do supervisor é assegurar que a instituição tem um capital necessário para assumir o risco que quer assumir. E, se não tem o capital necessário, tem duas alternativas. Ou sai do negócio, ou reduz a sua atividade, ou aumenta o capital. A questão que se coloca neste tipo de operações é se a operação não tem esperança de recuperação, expectativa de recuperação adequada, o que é que tem que fazer o auditor externo e os mecanismos de controle interno? Reforçar ou os colaterais ou registar imparidades. Porque a instituição e o acionista da instituição é livre de utilizar capital para cobrir perdas. Agora, o que é necessariamente exigido é que ele tenha o capital necessário para incorrer em perdas. Financiar operações de equity, de operações de aquisição, etc., é uma prática que os grandes bancos fazem e continuarão a fazer. O que têm é que ter o capital necessário. Qual é aqui a divisão de papéis? Primeira divisão de papel. Cabe ao legislador / regulador definir claramente quais são as operações aceitáveis ou não aceitáveis do ponto de vista de risco, de apetite de risco. Não havia na legislação da época, nem há hoje, nada que impeça financiamento de determinadas operações. O que há é uma obrigação de registro de perdas imediato ou de reforço de colaterais e de necessidade de respeitar o nível de capitais. Há, naturalmente, algumas regras básicas em termos de risco. Por exemplo, um limite aos grandes riscos. E esse é obrigatório, mandatório. Mas depois, dentro desse limite, é o apetite de risco do acionista, é o apetite de risco da instituição e o supervisor está ali para exigir que tenha o capital necessário. O acionista pode dizer, pura e simplesmente, eu não quero que o meu banco esteja envolvido em determinado tipo de operações porque não quero assumir esse risco. Eu quero apenas pão com manteiga em termos de operações muito simples. Havia e há bancos que têm essa preferência. Há outros que pretendem ter uma remuneração maior em função do risco maior que incorrem. O supervisor não tem que se substituir nessa opção. Tem é que exigir capital para assumir essa opção. E se não tem capital, não pode ter essa opção. Ou tem que cortar em algum lado para fazer esse tipo de operações. Isto para dizer que não cabia ao Banco de Portugal dizer não podem fazer esse tipo de operações. Cabia ao Banco de Portugal e cabe ao Banco de Portugal dizer têm que registar as imparidades correspondentes, as perdas esperadas e se tem uma insuficiência de cobertura de colateral, obviamente o risco aumenta e naturalmente o consumo de capital é maior. É isto que ele tem que fazer e terá que fazer sempre, porque senão estaríamos a fazer com que o Banco de Portugal gerisse, agora o Banco de Portugal ou o Mecanismo Único de Supervisão, gerisse instituições. Nós não gerimos instituições. Nós garantimos a robustez da instituição na medida em que exigimos cumprimento de determinados rácios prudenciais. Relativamente à questão do Fundo de Resolução, ainda gostaria de salientar o seguinte. A questão do Fundo de Resolução, ele tem uma configuração institucional que é aquela que resultou da legislação existente. Portanto, se a legislação for diferente, o Banco de Portugal exercerá o seu mandato da forma que for definido. Agora, em qualquer caso, não há qualquer, e vão ver, leiam o que está previsto para o Fundo de Resolução e vê-se claramente que o Banco de Portugal não é corresponsável para as decisões. Isto não significa que as decisões sejam más, é apenas uma questão de independência institucional. BESA e a questão do BNA, que estão posta pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Gostaria de dizer o seguinte, a decisão sobre o BESA foi uma decisão das autoridades angolanas. Angola tem um Estado de Direito e é no quadro do enquadramento legal angolano que os beneficiários da garantia têm necessariamente que tomar ou agir quando se consideram afetados nos seus interesses. E isso, aliás, resulta muito claramente do acórdão que foi pronunciado pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. O Banco de Portugal não podia, de forma nenhuma, nem exercer qualquer espécie de tutoria sobre o BNA, nem substituir no exercício dos direitos que competem aos detentores destes direitos, que são os acionistas. Se os acionistas entendem, e como disse, como mencionou a deputada Mariana Mortágua, se entendem que foram impedidos de exercer os seus direitos, têm que recorrer necessariamente para os tribunais angolanos e fazer exercer nos tribunais angolanos esses direitos. O Banco de Portugal não é sequer interlocutor do Estado angolano para este efeito. O interlocutor do Estado angolano, no máximo, poderia ser o Estado português. Mas o Banco Nacional de Angola não é a entidade judicial, atenção. O Banco Nacional de Angola fez uma resolução ao abrigo dos poderes que lhe estão conferidos. E, de qualquer forma, não tem nenhum poder de tutela sobre o BNA. Deixem-me ver só se eu completei tudo. Relativamente aos grandes devedores, no dia 23 de maio tem cá a lista, que é a data limite para a entrega da lista, pode estar tranquilo, e vai verificar que os créditos resultam de um dado período que foi de um período de euforia creditícia. E ao qual se aplica aquilo que eu acabei de dizer a propósito da autonomia dos bancos relativamente à definição do perfil de risco que querem assumir, só que têm de ter duas coisas presentes. Têm que ter uma concentração de risco dentro dos limites que estão estabelecidos pelo regulador, e o regulador é o legislador, e em segundo lugar têm que ter capital, porque aqui o princípio que se aplica é quem não tem capital não pode, obviamente, exercer determinado tipo de atividades, ou se exerce determinado tipo de atividades, tem que cortar noutras, porque o volume de negócio do banco está dependente do volume de capital e do consumo de capital que o modelo de negócio implica. Eu acho que eu tentei responder a todos, mas se não respondi, não é por má vontade, porque tenho todo gosto em responder a todas as questões.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Governador. Não registro aqui nenhuma... muito bem. Eu
visto
estava
que
precisamente
a terminar
dizer, não registro aqui nenhuma interpelação à mesa.
Não, é uma interpelação, estamos a terminar a ronda do novo banco. O Sr. Governador distribuiu em suporte de papel este documento no início. Seria útil podermos ter este documento em suporte digital. Se o Sr. Governador não se importasse, fornecerem suporte digital. Já está no portal? Ah, ok. Muito bem.
Podemos também nós aqui digitalizar, mas já está no portal e seguiu também, e foi também distribuído o acórdão 2808, que também em suporte informático, que o Sr. Governador pediu que fosse anexado a esse documento, precisamente. Quanto às questões colocadas, não há nenhuma reclamação de não resposta. Entramos então na terceira ronda e esta terceira ronda responde já ao requerimento do Bloco de Esquerda, que foi aprovado por unanimidade e que respeita às questões relacionadas com os trabalhadores da Alicoop e designadamente o facto de terem sido envolvidos numa contratação de um crédito alegadamente indevidamente. Para uma intervenção, tratando-se de um requerimento do Bloco de Esquerda, é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que inicia, e para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor. Cinco minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Efetivamente, este requerimento do Bloco de Esquerda tem a ver com a situação dos trabalhadores da Alicoop, portanto um grupo que empregava bastantes trabalhadores. Senhor Governador, como se sabe, em 2007-2008, para salvar o grupo Alicoop, mais de 220 trabalhadores foram coagidos a contrair vários empréstimos para salvar a empresa que estava em grandes dificuldades, e se não contraíssem esses empréstimos, foram ameaçados de chantagem de desemprego. Houve várias irregularidades, assinaram livranças em branco, etc, etc. Até que tivemos a insolvência do antigo grupo Alicoop. Em outubro de 2009, declara essa insolvência. E deixou de pagar, portanto, os empréstimos, fê-lo até aí, de forma regular. E tinha sido empréstimos contraídos ao anterior BPN. Em dezembro de 2011, há um novo grupo, o Grupo Nogueira, que apresentou um plano de insolvência para a recuperação da empresa, plano que foi aprovado e homologado pelo Tribunal de Silves, em março de 2012, e que dizia, mais ou menos, o seguinte, que as dívidas seriam assumidas pelo novo grupo e que os trabalhadores ficariam desonerados de quaisquer responsabilidades passadas, presentes e futuras, e que as prestações pagas seriam devolvidas. Em junho de 2013, foi celebrado, então, um acordo particular entre o BPN, na altura, mais tarde o Banco BIC, e o Grupo Nogueira, para a execução do plano, e os trabalhadores são informados que deixaram de ser referenciados no Centro de Responsabilidades do Banco de Portugal. Mas o Banco BIC, enfim, não devolveu as livranças que tinham sido assinadas em branco pelos trabalhadores. A seguir temos a falência do Grupo Nogueira, em fevereiro de 2016. E, a partir daqui, o Banco BIC, que assumiu os créditos do BPN, passa a reclamar os créditos junto do grupo. Mas a finais de 2018, o Banco BIC volta com ameaças de execução dos bens aos trabalhadores, se não pagassem as dívidas, e que passavam a estar nas listagens do Centro de Responsabilidades do Banco de Portugal, com as devidas consequências que nós sabemos. As livranças em branco, há mais de 10 anos, são desenterradas, as vidas dos trabalhadores são transformadas no inferno, alguns até já foram executados, os seus bens, salários, reformas de apenhorados. No entender do Bloco de Esquerda, isto é uma situação criminosa para os trabalhadores. É perseguição, é chantagem e é um crime, efetivamente. E o Banco BIC tenta cobrar em duplicado. Agora, aquilo que cobrou, muitas prestações foram pagas, e desrespeita o tal plano de insolvência do Tribunal de Silves. Diz o Banco BIC que até houve perdão, que até houve moratória, o que é falso. Sr. Governador, e o que fez, efetivamente, o Banco de Portugal até aqui? O que fez o Sr. Governador? No nosso entender, o Banco de Portugal tem atuado como defensor dos desmandos e dos crimes da banca privada. Faz comunicações de alertas de relapsos aos trabalhadores, penalizando-os e torturando-os cada vez mais. Pessoas débeis, já com bastantes anos, com graves problemas, situações financeiras, tornam-se insustentáveis junto às instituições de crédito. A sua vida familiar, pessoal, profissional, torna-se de facto insustentável. E no nosso entender, o que o Banco de Portugal devia ter feito, o que o Sr. Governador devia ter feito, era ter mandado anular as atuações indevidas do Centro de Responsabilidades desta entidade para com os trabalhadores, desde a Alicoop, devido a comunicações indevidas do Banco BIC. Os trabalhadores, na nossa opinião, nada devem. Já foram bastante penalizadas. Sr. Governador, efetivamente, afinal, para que serve o Banco de Portugal? Para que serve o Sr. Governador, efetivamente? É preciso que exerça as suas funções, o Banco de Portugal, como supervisor das ações da banca. E não apenas para defender os negócios da banca privada. Temos de defender também aqueles mais fracos, os mais débeis, os trabalhadores, que foram coagidos num ato de boa-fé para salvar uma empresa, pois ficam com uma dívida. Ainda por cima, o Banco BIC quer, enfim, recuperar todos esses créditos, penalizando-os. Três questões concretas, Sr. Governador. Vai o Sr. Governador mandar anular rapidamente a atuação do Centro de Responsabilidade do Banco de Portugal contra os trabalhadores? Segunda questão. Vai atuar junto ao Banco BIC para parar com as execuções e que assuma, que esta entidade assuma a titularidade de todos os créditos, desonerando os trabalhadores quaisquer dívidas? E, finalmente, uma terceira questão. Vai atuar para que o Banco BIC anule as execuções efetuadas e devolva o que roubou aos trabalhadores? Muito obrigado. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora as perguntas são consecutivas e só no final é que responde o Sr. Governador. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor. Cristóvão Norte. Sr. Deputado Cristóvão Norte, é um
muito obrigado, Sra. Presidente.
Nesta comissão. Há mais do que um Cristóvão. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu julgo que a questão que deve ser suscitada aqui a respeito da situação dos ex-trabalhadores do grupo Dalicup prende-se fundamentalmente com o seguinte facto. Há uma sentença que transitou em julgado que desonorava os trabalhadores. E essa sentença desonorava os trabalhadores não apenas em relação a responsabilidades passadas, como também em relação a responsabilidades presentes e futuras. E desse ponto de vista, causa-nos obviamente alguma perplexidade que, após todas estas reviravoltas e as vicissitudes que marcaram todo este processo, se tenha reaberto o processo executivo, se tenham lançado penhoras e, desse ponto de vista, se tenha posto em causa a estabilidade, a certeza e a segurança jurídica na vida destas pessoas. E a questão fundamental, no fundo, é saber se no âmbito das competências do Banco de Portugal, que diligências pode ou que diligências fez até este momento o Banco de Portugal para resolver esta circunstância. Porque, de facto, há essa sentença transitada em julgado, essa sentença não precisa de qualquer ação declarativa para estabelecer o que é o bom direito neste caso, e, portanto, isso o Tribunal já decidiu em 2012 em termos absolutamente claros e inequívocos e que não abrem dúvidas sobre qualquer outra interpretação a esse respeito. E, portanto, quem ler a sentença pode facilmente concluir que a sentença estabelece uma desoneração de obrigações por parte dos trabalhadores que aceitaram a contração do empréstimo com o propósito de ajudar uma empresa que estava em dificuldades e que depois veio a falir, mas que no ano imediatamente seguinte foi, no âmbito do processo de recuperação, homologado esse acordo. Ora, se isso é assim, a questão que importa saber é se o Banco de Portugal já averiguou estes factos, porque de facto aquilo que se verifica é que as pessoas, por força do Centro de Responsabilidades e das notificações que são enviadas para o Banco de Portugal através do Banco BIC, ficam com um conjunto de ONUs, enfim, ficam naquilo que comumente se designa a lista negra do Banco de Portugal, e isso obviamente causa bastantes constrangimentos, para além de, do meu ponto de vista, se constituir como uma injustiça flagrante para a qual não há razão. E, portanto, o processo foi suspenso durante 90 dias, foi esse o compromisso do BIC no dia em que se realizou uma reunião entre os representantes dos trabalhadores e a administração do BIC, mas sem nenhuma garantia. Aliás, o Banco BIC diz, no fundo, que vai intentar uma ação de natureza declarativa, de modo a que o Tribunal possa aclarar a sentença, definir mais uma vez. Ora, eu julgo que tal seja desnecessário a partir e quando há uma sentença que foi transitada em julgado em 2012 e que homologou um acordo. E se assim é, eu julgo que no quadro de responsabilidades do Banco de Portugal cumpre avaliar detalhadamente esta situação para não estar a impor ónus a terceiros que não têm a responsabilidade nesta circunstância e que depois destes episódios rocambolescos vêm recair sobre as suas vidas um ónus para o qual há mais de 6 anos julgariam não ter responsabilidades. Para além das outras questões da devolução, que também é uma questão relevante, porque essa própria devolução ficou estabelecida também em 2012 por efeito de alguns trabalhadores que voluntariamente, com receio do lançamento de penhoras e de outros efeitos que pudessem impender sobre eles, decidiram pagar de livre e espontânea vontade. E, portanto, há uma parte que, em relação a estes trabalhadores, que agora estão perante a iminência de ter de pagar, mas também há, no fundo, o ressarcimento daqueles que, num primeiro momento, em função das dúvidas que se levantavam e de lhe terem sido interpelados para proceder ao pagamento da dívida, fizeram sem que houvesse causa para o pagamento dessa dívida. E, portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, embora isso possa se reconduzir a um conflito de natureza privada, também pode haver espaço para que o Banco de Portugal averigue essa situação, de modo a não permitir que se façam pagamentos sem causa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador. A Alicoop, a Alisuper, era uma grande empresa do Algarve. Numa região fortemente dominada por micro e pequenas empresas, muitas do tipo familiar, esta empresa tinha centenas de trabalhadores. Chegou a ter 600 trabalhadores, divididos por cerca de 70 supermercados no Algarve, 11 em Lisboa. O presidente da Alicoop, entretanto já falecido, foi presidente simultaneamente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, tinha assento no Conselho Económico e Social, chegou até, aliás, a ser mandatário de uma das candidaturas do professor Cavaco Silva. A Alicoop entra em dificuldades no final de 2007. É tentada, segundo aquilo que se sabe, uma reestruturação da dívida junto da banca, sem sucesso. E no início de 2008, quando surgem os primeiros sinais da crise, a Alicoop alicia os seus trabalhadores a subscrever junto do BPN empréstimos individuais. Cerca de 1.479.000 euros são subscritos por 240 trabalhadores da Alicoop. Mas não se pense que os trabalhadores da Alicoop entraram como cooperantes da Alicoop. Não. Subscreveram estes créditos em nome individual, mas através de uma empresa que já existia, a UrbiSul, que esta sim tinha direito a um voto na Alicoop. Sr. Governador, bem sei que os jornais estão cheios de notícias de devedores à banca, mas neste caso estamos a falar de pessoas que não são notícia. Não são figuras públicas, são gente humilde, gente de que trabalha, muitas vezes têm aquilo que têm, a garagem, a casa, o carro em seu nome, algumas herdadas dos pais e dos avós, e que chegam ao final do mês a contar o dinheiro para pôr comida em cima da mesa. Creio que numa república, as instituições, os reguladores, têm um dever acrescido de defesa destas pessoas. A república tem deveres acrescidos com o cidadão comum, com o homem simples e anónimo, desinformado, sobretudo quando do outro lado está uma superempresa com recurso aos melhores especialistas e aos melhores técnicos que se podem encontrar no mercado. A maioria dos trabalhadores da Alicoop que subscreveram estes empréstimos não fazia ideia do que estava a fazer, do que estava a assinar. Muitas das vezes o banco envolvido nesta transação, o BPN, nem falou com os subscritores destes créditos individuais. É sabido, inclusive, que não foi sequer feita qualquer análise de risco de crédito na atribuição destes empréstimos e que, por exemplo, bastou a assinatura do funcionário sem intervenção dos cônjuges, mesmo quando noutras operações bancárias essa foi uma exigência dos bancos a essas mesmas famílias. Isto levanta aqui algumas questões do ponto de vista comportamental. Por isso gostaria de saber qual o conhecimento que o seu governador tem desta operação, qual o acompanhamento que o Banco de Portugal fez neste processo, qual o acompanhamento que está atualmente a dar neste processo, depois de conhecidas todas as voltas que deu e a forma, no mínimo, se me permite, pouco transparente como tudo isto aconteceu. Em segundo lugar, noutra fase, quando a Alicoop declara insolvência e é comprada pelo Grupo Nogueira, passa a empresa Nogueira e Filhos a ser responsável pela totalidade dos empréstimos contraídos pelos trabalhadores. Por força de sentença judicial proferida e transitada em julgado, que homologou o plano de insolvência da Alicoop. Em 2013, os trabalhadores recebem uma declaração do BIC, que em 2011 compraram o BPN, dizendo que para os trabalhadores se encontram, passo a citar, se encontram asseguradas as responsabilidades por aqueles detidas junto da entidade declarante e contraídas no âmbito do aumento de capital da Ubisul, a empresa veículo para financiar a Alicoop. O que gostaríamos de saber é qual a interpretação que o Sr. Governador e o Banco de Portugal faz do que acabei de citar, que é o que consta na declaração recebida pelos trabalhadores. Gostaria que comentasse o facto de os títulos executivos associados ao crédito serem do ex-BPN e como podem estar agora a ser reclamados pelo BIC, se isto é ou não possível, depois de aprovado um plano de insolvência e depois de uma consolidação de créditos. Gostaria também que comentasse o facto de termos tido conhecimento de casos de trabalhadores que em 2013, devidamente identificados e na posse desta declaração, deslocaram-se ao BIC e pediram para que lhes fossem devolvidas as livranças que haviam assinado e as mesmas lhe tenham sido negadas. São um conjunto de questões que as pessoas que estão nesta situação, 240 famílias, anseiam por uma resposta. E nós, enquanto republicanos e responsáveis pelas instituições da República, se me permite, Sr. Governador, temos a responsabilidade de lhes responder e de lhes esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Graça. Senhora Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu acho que já foi possível da intervenção de vários senhores deputados perceber-se que o que está aqui em causa são trabalhadores. Eu acho que a melhor maneira de se defender os trabalhadores não é muitas vezes com declarações indignadas, é com algumas soluções práticas que o Estado de Direito nos pode dar. Neste caso, em concreto, trata-se de facto de um empréstimo que foi contraído, muitas vezes sem que as próprias pessoas tivessem plena noção de que estavam a contrair um empréstimo, num processo, aliás, de contorno altamente duvidoso e que envolveu, na altura, BPN. Bom, mas o que é facto é que, avançando um bocadinho na história, porque ela já foi aqui contada ao detalhe, o que é facto é que tudo indica que haverá uma sentença que, de facto, desonera estas pessoas de quaisquer responsabilidades, não apenas presentes, mas também futuras. E, portanto, aquilo que elas esperavam agora era que não lhes voltassem a bater à porta a exigir o pagamento de um empréstimo de que elas, na realidade, nunca se sentiram devedoras porque nunca entenderam que o estavam a contrair. E, portanto, naturalmente que as questões que dizem respeito às empresas e até ao comportamento do BPN têm contornos que, do meu ponto de vista, lá está, se resolvem em tribunais e não propriamente com o Banco de Portugal, mas, em todo caso, sendo o Sr. Governador o representante do supervisor, estando aqui em causa o comportamento de um banco que vai exigir aos trabalhadores uma dívida depois de já haver uma sentença e a pronúncia de um tribunal dizendo que eles não são devedores, de facto põe-se aqui uma questão de supervisão comportamental. E, portanto, aquilo que o CDS pretende ver esclarecido é que o que é que o Banco de Portugal fez, porque há aqui, obviamente, uma disparidade entre as partes. De um lado está um banco, com tudo o que isso significa, e de capacidade até de acesso à justiça e de acesso a processo executivo, e do outro lado estão pessoas que necessariamente estão mais desprotegidas. Do ponto de vista da supervisão comportamental, o que é que o Banco de Portugal já fez neste processo para se cautelar que não há um abuso, digamos assim, do banco sobre estas pessoas? Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha, Sr. Governador, a secreta esperança de que esta audição pudesse demorar um minuto ou pouco mais, que seria o tempo necessário para o Sr. Governador, ao microfone, dizer que conhecia o caso e que iria resolvê-lo de forma a defender os interesses destes trabalhadores. E tenho que confessar, Sr. Governador, quando foi distribuído este documento, no início desta audição, no início desta ronda, e eu li na diagonal, me caiu o coração aos pés, quando vejo aqui o senhor, no ponto 2, a remeter para os tribunais judiciais, mais adiante, no ponto 8, a remeter para os tribunais judiciais. Nós temos que compreender, como aliás já foi dito aqui, estamos a falar de pessoas de fracos recursos. Não têm dinheiro para pagar este empréstimo e também não têm dinheiro para pagar advogados. E é uma batalha desigual, pedir a estas pessoas, estes trabalhadores, mesmo que se unam todos, para travarem uma luta legal nos tribunais com uma entidade que tem recursos imensos, que é um banco, neste caso o BIC, esperando que o resultado lhes possa ser favorável. Portanto, nem se devia pedir uma coisa desta. Portanto, a minha expectativa é que o seu Governador e o Banco de Portugal atuassem de uma forma muito decisiva neste caso, utilizando tudo o que for possível e tiver ao vosso alcance para resolver esta situação e permitir que estes trabalhadores possam continuar a sua vida descansados sem este problema que lhes cai pela segunda vez em cima. Já foi dito aqui, mas eu gostava de relembrar os contornos desta operação em 2008, já vários dos deputados repetiram. Basicamente, em vez de ser o banco BPM a financiar diretamente a empresa, montou-se aqui um esquema que eu acho que é perfeitamente inqualificável de os trabalhadores em nome pessoal pedirem um empréstimo e depois o dinheiro desse empréstimo é canalizado para a empresa que o gera um determinado fim. Ou seja, em vez de ser entidade patronal a assumir a responsabilidade pelo empréstimo, colocou os trabalhadores. E nós acompanhamos esta matéria há muitos anos e outros seus deputados também saberão disto, que os trabalhadores foram pressionados com o argumento, se não assinarem isto, se não assinarem, a empresa fica em dificuldades e os seus vão para a rua. E, portanto, ou assinam ou vão para a rua. E muitos trabalhadores, como também já foi dito aqui, assinaram sem saber. E também já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Luís Graça que o BPN não fez aquilo que é normal fazer quando são concedidos empréstimos. Não foi averiguar a capacidade individual de endividamento de cada um dos trabalhadores, não cumpriu um conjunto de preceitos. Portanto, é uma operação, um esquema incompreensível que nunca devia ter acontecido. Mas aconteceu. A situação parecia resolvida uns anos depois, quando aquela sentença que já foi aqui referida dizia, eu até cito, o que ficando os trabalhadores exonerados de quaisquer responsabilidades passadas, presentes e futuras. Nessa altura, os trabalhadores, ao fim de uns anos de penarem, sentiram um alívio. Pronto, isto resolveu-se. Aqueles que, como já foi dito aqui, já pagaram indevidamente, vão ser reembolsados, o assunto está resolvido e voltaram à sua vida. E passados uns anos, cai outra vez isto em cima. E temos que compreender. Alguns destes trabalhadores já estão reformados, têm pensões modestas, a dimensão do empréstimo ou da prestação mensal é tal que, em alguns casos, teriam que ficar 10 ou 15 anos o resto da vida a pagar um empréstimo, que eles não tiveram qualquer benefício disto. Isto não pode ser. O seu governador, pronto, no documento que distribuiu aqui, remete para os tribunais com base numa análise, mas seu governador, o Banco de Portugal seria de uma desumanidade inqualificável se virasse as costas a este assunto e dissesse isto resolve-se nos tribunais, os trabalhadores lá metam uma ação e isto se resolverá daqui a uns anos. Não pode ser. Nesta situação, e penso que há aqui um consenso, o Banco de Portugal tem que utilizar tudo o que estiver ao seu alcance para pôr um travão nesta situação e estes trabalhadores poderem ir às suas vidas sem continuarem a ser martirizados, incomodados, pressionados com esta situação. Portanto, eu não sei, não lhe posso dizer o que é que, posso lhe perguntar o que é que o Sr. Governador poderá encontrar na lei, nos mecanismos que tem à sua disposição, e o Banco de Portugal tem meios, até gabinetes jurídicos, para ajudar nesta questão. O que é que o Sr. Governador pode fazer para que se resolva de vez este problema e estes 200 e tal trabalhadores possam ir à sua vida e deixar de estar permanentemente, isto já dura há mais de 10 anos, com esta ameaça que lhes põe, dá cabo da vida. Portanto, e o Sr. Governador, o que se pede é que, na intervenção final que agora vai ter, em resposta a isso, e um caso que conhece, porque já acompanha desde 2010, assuma aqui um compromisso claro e inequívoco, que vai fazer o que for possível, dentro do quadro legal, obviamente, para resolver este problema e ajudar estes trabalhadores a livrarem-se deste problema. E é isto que se espera que o Sr. Governador faça agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem até 25 minutos. Obrigada.
Eu não posso prometer aquilo que não se integra nas nossas competências. Mas o que posso prometer é que os nossos serviços vão receber os trabalhadores, vão clarificar a situação, vão verificar o que é que pode recair nas nossas competências ou não, e no que não pode recair nas nossas competências, vamos tentar ajudar a perceber qual é a saída desta situação. Parece-me que há uma sentença que convém ser aclarada. Provavelmente há uma entidade que não está completamente ao corrente do alcance da sentença e, provavelmente, algum trabalho vai ter que ser feito nesse sentido. Não posso prometer nada, porque se estivesse a prometer, estava a ser, eu diria, a criar ilusões. O que eu posso lhes prometer é que vamos estudar a questão, ver aquilo que recai nas nossas competências, o que não recai nas nossas competências, aquilo que já estará resolvido pela própria sentença e que há aqui um problema agora só de dar eficácia à sentença. Eu não sou jurista, portanto não queria entrar nesse terreno. E se de alguma forma pudermos contribuir para fazer moral suasion, persuasão moral, faloemos. Mas aí não podemos prometer resultados, podemos apenas pedir, eu diria, forma de atuação adequada da parte dos nossos parceiros, sem ter qualquer poder, se não tivermos competências, não temos poder. Por outro lado, e relativamente à questão da CRC, eu gostava de salientar que o Banco de Portugal não tem interferência na inscrição na CRC. O Banco de Portugal é o custodiante, mas quem coloca ou retira da CRC é a instituição. O que significa que há aqui uma questão que é preciso aclarar, para mim, é, em primeiro lugar, o alcance da sentença. Alcance e eficácia da sentença. Em segundo lugar, aclarada essa questão, é preciso saber se há lugar ou não alguma diligência adicional por parte dos trabalhadores. Admito que possa haver vícios contratuais, mas aí eu não sou jurista e não vou, de forma nenhuma, aventurar por aí. A única coisa que prometo é ajudar a esclarecer a situação, falando com os colegas, com os nossos colegas que estão na área comportamental e que conhecem os deveres, e ajudar também a tornar sensível as partes em presença, e se nós pudermos contribuir para para a resolução de um problema sem afetar, sem sairmos fora do nosso campo de competências e sem também afetar a reputação do sistema financeiro, ficaremos felizes. Não posso prometer mais disto, porque, digo-lhes, se estivesse apenas no plano da atuação moral, eu diria, parece-me que há aqui um caso para análise. Mas temos aqui uma dimensão judicial, na medida que já há uma sentença, e há que aclarar o que é que vem daí. Depois há uma dimensão de uma instituição financeira que provavelmente terá que reequacionar o que fará nesta situação. Vamos ver o que é que podemos fazer. Eu não posso dizer eu tenho um poder porque não tenho, um contrato entre agentes privados. Há uma questão que se coloca, que é se o contrato é leonino ou não é leonino, e essas outras questões. Há uma sentença que foi pronunciada. Há uma sentença que tem que ser aclarada. E há, no meio disto, uma instituição que pode assumir uma atitude mais ou menos facilitadora da solução. Vamos ver. Não posso dizer mais do que isto. O que eu gostaria é que os meus colegas enquadrassem a questão nas nossas competências e esclarecessem os trabalhadores em causa e, ao esclarecê-los, contribuíssem para uma solução, mesmo que a solução não dependa de nós. Isto com toda a sinceridade e toda a franqueza.
Muito bem, Sr. Governador, nós iremos cobrar as promessas e, desde logo, os serviços que receberem os trabalhadores. Teremos, porventura, a audição do presidente do BIC no próximo dia 7 às 17 horas, embora não tenhamos ainda a confirmação, mas foi a data agendada. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em jeito de interpelação à mesa, só para dizer o seguinte, se o Sr. Governador fizer alguma diligência, esta audição já valeu a pena. Mas eu queria fazer uma brevíssima sugestão, porque reparemos os termos da questão. O próprio BIC reconhece que vai pedir uma aclaração. Quando o BIC reconhece que vai pedir uma aclaração, quer dizer que não tem uma certeza e segurança jurídica sobre aquilo que existe. Ora, se é assim, não faz sentido, ao mesmo tempo, as pessoas estarem constituídas no CRC. Isto é uma contradição nos termos. E, portanto, desse ponto de vista, eu compreendo que o Banco de Portugal seja custodiante, mas uma coisa não faz sentido se o próprio banco entende que se deve pedir a aclaração para conhecer os efeitos da sentença. Muito obrigado.
A única coisa que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que, se nós pudermos contribuir para uma solução, e uma solução em que todos fiquem bem na fotografia, o Banco de Portugal ficará, digamos, feliz com a solução. Não posso prometer fazer o que não, para aquilo que não tenho competência, mas posso prometer que os nossos serviços olham para a questão, analisam e veem o que é que podem, eu diria, cooperar nesse sentido. Os trabalhadores vão ser contactados no sentido de serem recebidos no Banco de Portugal. Obrigado. E temos todo o gosto nisso. Como imaginam, com uma série de problemas, este problema só nos surgiu na mesa recentemente e, portanto, há uma série de informações que aqui foram prestadas que seguramente serão processadas pelos meus colegas e no momento do esclarecimento. Não gostaria de que pensassem que podemos assumir competências que a lei não nos atribui, mas se pudermos ajudar a esclarecer e a resolver um problema, será com todo o gosto que o faremos.
Obrigado, Sr. Governador, ficou claríssimo. Sr. Deputado Duarte Pacheco, quando é que, em que data é que os trabalhadores da Alicu vêm?
De acordo com o que foi distribuído, dia 7 às 15h30.
Dia 7 às 15h30, aqui há a comissão. Ainda não está confirmado também, portanto temos que aguardar a confirmação, mas julgo que vai ser confirmado. Eu queria apenas acrescentar aqui um comentário, Sr. Governador. A Comissão de Orçamento e Finanças tende mais a querer que fique bem na fotografia quem deve estar bem na fotografia e mal na fotografia quem deve estar mal na fotografia, porque isso é que é transparência e, portanto, julgo que apenas esta referência. Muito obrigada, Sr. Governador, e a toda a equipa. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade para esclarecer todas as questões exaustivamente aqui levantadas e, muito provavelmente, Sr. Governador, até breve.
Thank you.